Constante espada, corrida, lança, rápida, flecha, forte portão. Entende agora que
a qualidade predominante já é a
Grifo nosso.
Capítulo 22. Jogos Vorazes. Eu sou a Dani Toschi e, senhoras e senhores, está aberta a 74ª edição dos Jogos Vorazes.
Eu sou o Gustavo Domingues e nós também somos fortes, só que de maneira diferente.
Eu sou a Juliana Moraes e não seja tão idiota. Pita está bolando uma maneira de te matar, lembra mim mesmo.
Eu sou o Eric Torres e eu queria saber como esse último morreu.
Hoje, dia 4 de março de 2012, nós vamos falar do livro da Suzanne Collins, Jogos Vorazes. Antes de mais nada, a gente tem que agradecer as pessoas que ouviram, especialmente quem comentou no último episódio, que foi...
O Charles Pejorim, Alex Gonzalez, do poieses.com.br, o Edmilson, o Ronaldo Cavalcante, Neto, Marcos Vinícius, Quedraro.
O livro começa, é bom que o livro começa meio que explicando o que é o livro, né? Que mundo é esse? Então, vou começar explicando o que acontece. A gente começa no primeiro capítulo descobrindo que a história se passa em Panem. É Panem mesmo que você fala?
Panem.
Panem.
Uhum. Eu acho que é.
Que é a América do Norte, depois de uma destruição causada por uma série de desastres. Ela foi dividida em 13 distritos. Uhum. E nos dias chamados de Dias Escuros, teve uma revolução dos distritos contra a capital, e o 13º distrito foi destruído, e foram criadas várias leis para garantir a paz, e foram criados os Jogos Vorazes, que dão nome ao primeiro livro, que era para garantir que não haveria mais revolução. O que acontece nos Jogos Vorazes? Cada distrito fornece 2 tributos, que são um menino e uma menina, e os 24 tributos são levados para uma arena e lutam até a morte. O vencedor ele volta para casa meio que com riqueza e glória. Esses tributos eles são sorteados numa data que é chamada de acolhei. O sorteio funciona assim, acolhei. As crianças de 12 a 18 anos...
E só deu um bingo.
Isso.
Só que ao invés de velha, são crianças.
É. B32. Aí a criança grita, merda!
Como é dos 12 aos 18 anos, para cada ano, a partir dos 12, o nome de cada pessoa nessa idade é adicionado uma vez. E as pessoas podem escolher pegar tésseras. Que são alimento, assim, é meio que uma cota de alimento pro ano, por pessoa.
É um vale, entendeu? É um vale alimentação que você troca pela chance maior de você ser escolhido.
Isso.
Seria porque um salário em utilidade.
Isso. Pra cada tétera que você se inscreve, seu nome entra mais uma vez. Então, com 12 anos entra uma vez, com 13, duas, e assim por diante. E se você pegar uma tétera, vai entrar 3 vezes. 2, 4 e assim por diante. E quando uma pessoa é sorteada, outra pode se voluntariar para entrar no lugar dela para ir para os jogos. A nossa protagonista é a Katniss e ela mora no Distrito 12. O Distrito 12 é o lugar que fornece... Como que é traduzido, gente? Carvão?
Carvão.
Fornece carvão para os outros distritos. Cada distrito meio que tem alguma coisa que eles fornecem para os outros distritos e para a capital. A gente conhece ela... A família dela, que inclui a irmãzinha dela de 12 anos e a mãe dela, que aparentemente não foi muito boa em sustentar a família, e por isso a Cat teve que sustentar a família durante a vida inteira, quase dela, depois que o pai dela morreu. E o Gale, que é um amigo dela, que vai com ela pra floresta pra caçar. Caçar é proibido, mas meio que ninguém liga
ninguém
muito.
Ele importa porque
eles compram. Eles ficam aqui também.
Os pais da capital, eles têm uma espécie de suborno.
Como que chama?
Então, é a boa e velha história da corrupção. É que nem... Pensa atualmente. Traficar drogas é proibido, mas tem o cala-boca. Então é a mesma coisa. Tipo, os policiais recebem, quando eles sobem um morro, e não fazem nada. Então é a mesma coisa. Os guardiões lá, sei lá que raio que é...
Eu não sei como é que é em português.
É pacificador.
Os pacificadores.
Então,
Você lê em inglês o livro?
Eu li em inglês.
Ah, tá. Então você não
sabe... Eu li no Kindle.
Você não sabe dos bestantes, então?
Não. Ah, os mutantes?
Mutis. Bestante.
Nossa. Ok. Eu tenho outras coisas pra reclamar já que eu vi, mas vamos indo. Bom... Isso é o mais importante do começo do livro, assim, a gente entender. A Prim, que é a irmã da Cat, vai ter o nome inserido pela primeira vez, porque vamos lembrar que ela tem 12 anos. Uhum. A Cat tem 16. E o Gale, que é o amigo da Cat, tem 18. Então todos eles vão participar dessa colheita que vai acontecer no dia que o livro começa a narrar. É, ah, vale lembrar, o livro é narrado em primeira pessoa. Só para os ouvintes saberem.
O que a gente tinha discutido sobre a narrativa? Que é uma primeira pessoa esquisita, eu achei.
Eu achei, porque... Sabe por quê? Normalmente, um livro em primeira pessoa, ele é narrado no passado.
Ah,
eu fui, eu fiz, e ela narra... Que é bizarro, como se ela estivesse narrando a própria vida dela enquanto acontece. Uhum. Eu pego a caneta e vou para a sala. Ela não fala, eu peguei a caneta e fui
então,
para a sala.
Então, tipo... Não fala, estava eu e Pita lá, não, estou eu e Pita, isso. Ele vê, acontece agora, eu tomo a flecha.
Mesmo as reminiscências dela, quando ela começa a lembrar de casa, também são esquisitas, não fala nada.
Eu achei
como
isso muito estranho.
Visualizando, né,
é que ela tem a visão na hora, por exemplo, quando ela está na arena, ela vai conversando com o Pita, mas ela vai informando como se fosse no então, momento, né? Quando ela estava caçando.
Eu ia deixar para falar isso na discussão da escrita, mas eu achei isso errado. Para mim, primeira pessoa tem que ser no passado. Você não está narrando a sua vida enquanto ela acontece, você narra a sua vida depois que ela aconteceu.
É que eu acho que essa primeira pessoa que ela fez aqui é mais é uma primeira pessoa, mas em forma de narração.
Então faz em terceira pessoa, né?
Então, mas acontece que eu acho assim, são estilos de escrita.
Ok.
Você pega e você está vendo os acontecimentos. É como se a vida dela fosse...
Mas
você
não combina que é estranho de ler?
Não. Eu não tive
muito problema. Eu achei estranho.
Porque assim, é como se a pessoa estivesse acompanhando na tela da TV. Você vai vendo
a sua própria vida.
Sim! Mas ela tá na nossa própria vida.
Eu pego o mouse e clico na tela do monitor. Eu olho pro Gustavo e falo, vamos continuar com a história
assim,
da...
Ah, pelo amor de
forma,
Deus.
Não, cai entendendo. De certa forma, não sei, quem leu Crônicas de Arthur aqui? The Red Cornel?
Só o primeiro livro.
Só o primeiro.
Então, mas de qualquer maneira, o personagem principal, o Derfel, ele é... Desde o começo você sabe que ele está em um mosteiro...
Ele tá narrando
os acontecimentos. Então, isso foi tudo no passado, correto? Mas assim, você já sabe o resultado daquilo. Ele fala que ele é maneta já na história, que ele perdeu a mão. Então você meio que fica esperando tudo aquilo na história dele. Como que ele perde a mão, como que as coisas vão se desenrolar.
Isso torna a primeira
pessoa. Como que ele vai virar.
Não, e tem outro problema. Quando você narra um livro em primeira pessoa...
Mas você já sabe que ele vai sobreviver, pelo menos.
Você tá
que ele tá velho.
Direcionar pro sentido que a Suzanne Collins, é isso o nome dela, né?
É.
Ela queria tirar essa previsibilidade. Talvez.
Mas tem um problema também pra mim. Normalmente um livro em primeira pessoa, ele te dá insights do que a pessoa sabe, do que ela pensa, do que ela sente. E essa Cat nunca sabe o que ela pensa e o que ela sente. Então você também não tem nenhum insight. Ela não te fala mais de si mesma do que um narrador falaria. Ela diz, eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu não tinha certeza se eu estava mesmo fingindo que eu amava ele ou se eu amava ele de verdade.
Mas ela não sabe nada.
Então pra que adianta ser em primeira pessoa? Veja, qual o ganho... Pra você escrever um livro em primeira pessoa, tem que ter um ganho.
Uhum.
Em relação ao que ele seria em terceira pessoa. Eu acho que esse livro não tem ganho nenhum.
É que assim,
se ele fosse em terceira pessoa.
Eu acho que o livro em primeira pessoa, ele tem um envolvimento maior do leitor com o personagem. Porque você literalmente está se colocando mais na pele do personagem. O ganho do livro que é em terceira pessoa é que ele é um livro com mais informações.
Você tem uma perspectiva
diferente.
Isso,
mas eu acho que assim.
Tem aquela visão aí de Joaquim Pires, visão de Deus. Você tá vendo tudo que tá acontecendo. Eu gosto do estilo, da mistura de estilo do George Martin, que é terceira pessoa direcionada. É. Que é assim, ele acompanha um personagem e ele sabe tudo que aquele personagem sabe, mas é só por aquele capítulo. Aí quando ele muda de personagem...
Ele não te dá informação que outro personagem de outro capítulo sabe. Né?
Isso, aí ele te dá informação que outro personagem sabe em outra situação, não naquela mesma situação.
E engraçado você até ligado, as informações e saber comum, tem dúvida aqui, outro não, e tem toda aquela incoerência.
O importante é que assim, quando dois personagens que tem capítulo se encontram...
Isso que eu também...
Você tá no capítulo do personagem X, você não sabe o ponto de vista do personagem Y, porque aquele capítulo pertence ao personagem X.
Não, exatamente. Não, e é engraçado essa mudança de perspectiva, porque muda também a maneira que você encara isso. Porque você acaba ficando tendencioso quando você acompanha um personagem, você acaba acompanhando... Pode ser que você se identifique, pode ser que você... parece que você compreende melhor porque que tá acontecendo, porque que ele tá fazendo as coisas. Então, isso que é interessante, assim, quando os personagens que são vilanescos são personagens principais, eles ficam mais palatáveis, mesmo que eles estão fazendo coisas parecidas que eles estão fazendo, estariam fazendo em outros capítulos. No caso da Katniss, tem nada disso,
isso,
né?
Então... Isso. Eu não sei qual foi o objetivo, eu não vim dos outros, mas isso daqui vai levar a algum lugar. Não vai levar a nenhum lugar, é a mesma coisa em todos os livros.
Talvez o objetivo seja...
Ela nunca vai ficar uma pessoa mais autoconsciente. Ela não...
Eu acho que isso foi escrito pro cinema, de imediato. Não sei,
mesmo assim,
hora,
ó,
toda
não,
vez que eu estava
ali... Vamos deixar pra discutir isso melhor na escrita, mas eu ainda acho que foi
mas
totalmente
eu acho que, assim, avisando. Eu ainda acho que foi por isso. Porque você teria a ideia de que você estava acompanhando ela enquanto você estava assistindo na TV.
Bom, enfim, o que acontece no livro é que no dia da colheita, de todas as chances, é sorteada a Prim, a irmã da Cat, mesmo que ela só tinha o nome lá uma única vez.
É, mesmo falando várias vezes que o Gale, ele tem tipo 40 vezes mais chances de ser sorteado com uma pessoa, e ela tem tipo 20 vezes mais chances de ser sorteada do que qualquer um dos outros.
E que a Queen tem uma, a menor chance possível de ser sorteada, porque ela tem 12 anos e nunca pegou nenhuma tercera. Mas a Queen é sorteada, e na hora que ela é sorteada, a Cat se oferece pra tomar o lugar dela.
Se oferece? Ela tipo...
Ela pula,
ela salta, ela faz um forte.
É, porque aparentemente a pessoa que mais importa pra ela de todas no mundo é a Prim.
Que é a irmã.
E aí...
Ela vive com a irmã e a mãe, a mãe é inútil e tal.
A mãe, ela se tornou uma inútil depois da morte do marido.
Ela entrou em depressão e deixou as filhas pra morrer de fome, e a Cat meio que tomou...
Ela fala rapidamente da história da família, que ela fala que o pai dela era de lá, e a mãe dela era da família de mercadores, e o pai dela era um cara...
O pai dela era o cara mais foda do mundo.
É.
Ele era bonito, ele cantava bem, ele era inteligente.
Caçador.
Isso.
Mas era pobre.
Mas era um pé rapado.
Uhum.
E aí a mãe dele se apaixonou por ele, e quando. A mãe dela se apaixonou por ele, e quando ele morreu, ela ficou doidona.
Isso.
Ela não fazia mais nada.
Isso, virou um vegetal.
É.
E aí é sorteado o menino, que é o.
Quer dizer, não um total vegetal, ela ainda tem os conhecimentos de herborismo ali, né?
Não, mas por um tempo ela não utilizou, ela só melhorou depois, né?
É.
Bom, e aí é sorteado o menino, que é o Pita. Você vai fazer uma piada do Pita ou posso continuar?
Continua.
Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. Que tal?
Tá bom. E aí a Cat conta pra gente como ela conheceu o Pita, porque na hora que ele é sorteado ela pensa, ah não, ele não. E primeiro eu pensei que era tipo, ele é um desgraçado, eu não quero ir pra lá com ele. E aí a gente descobre que na verdade ele é uma pessoa... Que um dia já salvou a vida dela, dando comida pra ela quando ela ia morrer de fome.
Sim.
E que ele apanhou pra isso, então meio que ele meio que se sacrificou pra salvar ela quando eles nem se conheciam. E isso é difícil, porque no fim das contas, como só pode ter um vencedor, você sabe que a outra pessoa que tá ali vai tentar te matar. Sim. Ou você vai ter que matar ela pra sobreviver.
A esperança dela é que alguém mate ele pra ela não ter que fazer o serviço.
Isso. É. Bom, dali eles são...
A gente sempre torce pros nossos inimigos, né? Só que a diferença é porque a gente torce que alguém mate eles... Porque a gente não quer matar e ser preso.
Isso. Por aí, né? É, com isso, eles vão... Os tributos, eles vão pro prédio da justiça e se despedem. E uma coisa que talvez seja importante é que a Cat ganha de presente um broche. Que é em formato de... Que foi traduzido para português um todo.
Não posso.
É, eu vou começar reclamando das traduções agora.
Tá.
Porque eu li em inglês. E, na verdade, o nome do pássaro é Mockingjay. Mocking, em inglês,
significa
tirar o sarro de alguma coisa.
Uhum.
E meio que o pássaro foi uma coisa... Surgiu de um experimento da capital que deu errado, de uma mutação.
É por isso que ela fala, então, essa é a piada?
É. Então tem uma piadinha aí. E o nome do último livro, depois, vai ser Mockingjay. Por um motivo que eu não vou falar, porque a Jo ainda não chegou lá.
É.
E eles traduziram como liberdade, né?
A esperança. Por quê? Porque no primeiro livro traduziram como tordo.
Gente, chamar tordo.
Não faz nenhum sentido isso.
Isso aí me lembra o Desventuras em Série. Isso aí me lembra a tradução bizarra dos Desventuras em Série. Você lembra do grupo que os pais deles faziam parte lá?
Ah.
Era GCG, como que era?
Não lembro.
Então, ele era uma sigla. E era uma sigla que em inglês tinha um significado. E depois 1 milhão de coisas representavam essa sigla. E a tradução nas coxas do primeiro livro acabou enrolando a tradução de todos os outros 12.
É porque o cara pegou e traduziu o primeiro e deixou a sigla.
Vocês podem ver que o tradutor é diferente, o cara do primeiro e o cara
só
dos demais.
O primeiro traduziu, e depois o outro.
Porque ele tentou corrigir a merda.
E o tradutor dos outros deve ter ficado puto. Porque assim, eu tenho um amigo que ele acompanhou quando os livros estavam sendo... Quando os livros estavam sendo lançados, ele fazia parte desses grupos de discussão da internet, o caso estavam discutindo o final do livro, da série, essas coisas. E ele acompanhou de perto essa história da tradução, que é assim, uma tradução do primeiro livro aqui no Brasil, estragou ondas e ondas de entendimentos e piadas e essas coisas de todos os demais livros, assim. Então, tipo, é um livro que teria que ser retraduzido inteiro, sabe?
É.
O cara que fez o primeiro livro fez uma cagada, assim...
E o Mockingjay é isso. Porque eu acho que a pessoa que traduziu devia ter inventado uma palavra. Porque Mockingjay é uma palavra inventada.
Uhum.
É uma coisa meio Lewis Carroll, sabe? Pegar duas palavras, juntar e fazer...
É mesmo, não. É o nome de um... Eu acho que é um pássaro mesmo.
Não, eles pegam um pássaro que existe e juntam as palavras.
Uhum. É outro nome, então. O que que é?
É...
Mockingbird. É Mockingbird.
Então, e tem um outro nome, que é o Nananajay. E aí ele corta as duas palavras e vira um Mockingjay. De qualquer forma, a tradução ficou meio problemática, porque Mockingjay vai ser uma palavra importante pro resto da série.
Então, mas aí é por isso que aqui tem uma parte no livro em português que a menina pega e fala, a filha do prefeito, pede pra ela usar o broche. E ela não reconhece o bicho. Pra que diabo ela quer levar aquele broche? A menina fala pra ela fazer questão de toda vez que ela aparecer, tá com o broche. Na hora que aparecer na televisão. E aí depois a menina pega e aí depois a outra menina fala pra ela que é um tordo. Aí ela explica a história dos tordos, dizendo que eles eram usados para espionar, e que aí depois, quando o pessoal descobriu, começou a contar mentiras. Aí ela fala, essa era a piada.
Não, mas não era o Mockingjay. Essa é a questão.
Não, então.
Era um outro pássaro.
Não, esse pássaro modificado.
Não, não é o Mockingjay. Era assim, a Capital fez um pássaro que era esse de espionagem.
Uhum.
E aí não deu certo por causa dessa história das mentiras.
Então, mas aí...
E aí, calma. E aí... Esse pássaro não deu certo e eles descartaram. Só que não era pra ele ter sobrevivido. Só que aí ele começou a cruzar com outra espécie de pássaro. E aí dessa junção nasceram os Mockingjays. Não é o mesmo criado pela Capital.
Então tá. Eu entendi que esse tordo daqui dessa história fosse esse Mockingjay.
Não, esse bicho é o Mockingjay. Esse aqui que tá na capa do livro é o Mockingjay. Mas o Mockingjay, ele é resultado do cruzamento entre uma mutação da Capital e um pássaro que já existia. E aí ele consegue só cantar, ele não consegue transmitir informações
inteiras. Então, ele só canta. Por isso
que não é o mesmo da Capital.
Então, mas é que ela fala que a história da Capital começou com esse bicho. E aí a menina deu o broche pra ela.
Sim, então, mas é essa história. Na verdade, não é o Mockingjay não é o mesmo da Capital. É
A desajunção do nome viria, então, de Mockingbird, que em português é o Mimidai.
Quem?
Mimidai, é um tipo
de pássaro que não existe aqui. De mimetismo, talvez de copiar, né?
E o outro é o Blue Jay, que é o gaio azul. Que quem assistiu aquele episódio do Big Bang Theory, que tem o pássaro e o Sheldon. Então, aquele é o gaio azul.
Então, e aí junta e vira
Mockingjay.
Então,
juntando os dois são Mockingjay.
Por isso que eu falei que é uma coisa meio Lewis Carroll, que é tipo de pegar as palavras e juntar. Então, isso é importante. Então, todas as pessoas que estão lendo o livro em português, quando vocês lerem tordo, e talvez isso não faça sentido... Thaís, nos outros livros continua sendo tordo, você lê em português, né? E ela é o tordo.
E ela é chamada de um tordo.
Tá. Não vai fazer muito sentido, mas é o Mockingjay. Outra coisa que acontece também é que a gente descobre o papel do mentor. O mentor é alguém que já ganhou os outros jogos, algum jogo em algum momento, e que vai aconselhar... Conseguir patrocinadores e enviar dádivas para os tributos durante o jogo.
É porque assim, é importante esse aspecto, que assim, quando você escreve um livro para alguém, isso é importante. Quando eu escrevo um livro para alguém, você fala assim, é um livro sobre um futuro distopiano que eles enviam jovens para lutar numa arena. Aí todo mundo fala assim, igual ao Battle Royale. Não, não é igual ao Battle Royale. Tira isso da cabeça.
Mas é que o plot é bem parecido.
Não é parecido, muito longe.
Sim,
porque assim... Tem umas... Battle Royale, eles usavam como uma punição para os jovens e por causa da superpopulação também, né? Eles faziam isso.
Então,
nesse livro é o apoio de uma ditadura. É o jeito da Capital dizer. A gente faz o que quiser com vocês e vocês não podem fazer nada.
Mas é pra sempre lembrar de que teve a rebelião.
Então, mas assim, o foco do Battle Royale é só brutalidade. O foco dos Jogos Vorazes é
rebeldia.
O aspecto show. também. Não, e é o aspecto. Sim, é a rebeldia.
1984.
Isso, é um aspecto assim de que todo mundo está vendo e as pessoas, de certa forma, elas podem influenciar nisso. É, e no começo eu achava besta essa ideia, mas depois eu entendi exatamente. Porque por isso que é importante isso que você falou do mentor e das dádivas e essas coisas. Que são coisas que são. Eu não sei a palavra,
são formas do exterior.
Game breakers. É. É que, assim, coisas que mudam o jogo. Coisas que mudam completamente o jogo. Hã?
Não, é uma forma de você influenciar no jogo pra você vencer. Você vencer é importante.
Forma de virar o jogo, é. Mesmo, assim.
Isso é importante. Por que, que tem patrocinadores? Porque os jogos são televisionados pra todo mundo. Uhum. E as pessoas, principalmente na capital, elas apostam nos jogos. Elas é uma forma de entretenimento. Então elas acompanham os jogos. Tipo, pode ter uma pessoa super rica que tá apostando na Cat, por exemplo. Uhum. Essa pessoa tem interesse de que a Cat ganhe por causa da aposta.
Então, isso é importante saber, porque isso muda muito o comportamento dos participantes também. Porque, quer dizer, a gente não sabe muito bem dos outros, porque o livro não acompanha o pensamento deles, mas a Cat, por exemplo, você sabe que em muitas vezes ela age... ela age de forma que ela acha que agradaria o público, pra ela ser beneficiada, sabe?
Pra ela conseguir patrocinadores, pra ela conseguir sobreviver.
É, exatamente. E, tipo, tanto que a primeira parte do livro é totalmente focada nisso, assim. Aquela parte do treino, da apresentação, né? Das roupas, de tudo.
Eu acho um pouco tosco o modo como ela recebe os presentes dos patrocinadores. Um paraquedinhas caindo ali, é meio...
Ah, que não sei.
Não, forma. Mas é meio estranho. Aliás, isso aí que eu tô falando, eu sou estranho.
Bom, acontece que o... Acontece...
Você não é emprestado.
Ele é emprestado.
Acontece que o mentor deles, que é o único vencedor do Distrito 12 que ainda tá vivo, só teve dois na história e só um tá vivo, ele é um bêbado. E é uma pessoa meio... Não tá nem aí pra nada. Mas... Mas... Eles conseguem meio que convencer o cara, que chama Haymitch, a ajudar eles. O cara só fala assim, vocês não reclamam da minha bebedeira e eu vou fazer o máximo possível pra ajudar vocês a sobreviverem. E é isso.
Bêbado.
Na verdade, o cara só assistiu os jogos do Brasil inteiro numa poça de vômito, né? Na casa dele. Assim.
É. Ah, a Cat passou nisso. Ah, vamos virar mais um.
Não, ele vai ser bastante útil. No fim.
Em tese.
Não, ele vai ser, sim.
Não tem sem falar dos outros livros.
Sim, ele vai ser.
Não, sem spoiler.
Nesse livro.
A gente não sabe se foi ele mesmo.
Foi.
Quem disse? Ela não acompanhou ele.
Vamos lá. Tá. De qualquer forma, só ele pode fazer isso.
Porque ele que arruma os patrocinadores.
Não só que os patrocinadores ficavam tão comovidos assim.
Não, mas ele que faz.
Eles ligavam atrás dele assim, cadê aquele cara? Eu quero fazer uma doação. E ele bêbado, você quer uma doação? Ah, tá bom. Ah, então manda pra você hoje.
Não, bom.
Mas por que ele tem decidido o momento que as doações vão ser dadas?
De qualquer forma, durante a viagem no trem pra capital, a gente percebe que o Pita é tipo um cara super bonzinho, super atencioso, super simpático, super amigável.
É um amor.
Enquanto a Cat é tipo meio que um bicho selvagem, assim. Mas a Cat percebe que talvez o Pita não seja só alguém que ela vai ter que matar, mas alguém que tem uma estratégia pra matar ela.
Percebe, não? Ela acha, né?
Ela percebe. Ela acha, sei lá.
Então, porque tem
nesse momento ela percebe, porque é em primeira pessoa e ela percebe isso.
Ela conjectura, né? Essa é outra história. Tipo, como ela fica tentando te convencer da opinião dela, da maldade.
Porque assim, ela chega a umas conclusões, porque ela chega a algumas conclusões, assim, ela viu o menino, ela ia cometendo uma gafe com a história daquela da Avox, e aí o menino salvou ela com uma mentira. Aí ela fala assim, ele mente bem, então quer dizer que ele tá mentindo bem naquilo, pode mentir isso. Mas
assim, por um lado dá pra entender. Você vai pra um jogo que, justamente como o Gustavo falou, as pessoas jogam o jogo. Eles não estão lá só se matando pra sobreviver. Eles têm que jogar de alguma forma. Eles têm que ter uma estratégia. Eles têm que ter um perfil de como eles querem aparecer pro público. Então não dá pra você saber se ser simpático e legal e amigável é o que ele é, ou é a estratégia dele para sobreviver? É,
eu acho que até aí foi bem construído, porque pode ver que o Hamish estava treinando os dois em conjunto, né? Uhum. Só que a partir do momento em que ela tira uma nota mais alta do que ele numa apresentação isolada para os Game Makers...
Mas não chegamos aí ainda, mas...
Não, calma, tá dentro do tema de confiança. Vocês estavam até direcionando para depois quando estava na arena, agora eu não posso falar um momento que eu fui da arena.
Fala.
Então, aí o Peeta pede pra ser treinado separadamente. Aí eu acho que o livro deixa bem claro que ele tem um objetivo mais é de matar ela. Ele deveria ter feito. Ah, pô, que se der, né? É vencer o jogo.
Mas acho que ele não tinha condições de matar ela.
Bom, de qualquer forma.
Bonzinho demais, né? Bonzinho demais.
Essa era a ideia de que essa fosse a estratégia dele, né? Não, bom, de qualquer forma, ele...
Que ele tivesse matado do que ela.
Mas era mais fácil ela matar
ele. Ah, com certeza. Muito mais habilidosa, eficaz e tudo.
Bom, de qualquer forma, eles chegam na capital e aí tem um makeover deles, não sei... arrumado. Então a gente descobre que... A gente vai descobrindo quem são as peças do jogo. Então a gente sabe que eles têm os tributos, tem os treinadores...
Mentores.
Os mentores, E a gente descobre que eles têm um estilista. O estilista é a pessoa responsável por fazer eles aparecerem bem, ou aparecerem bonitos, ou aparecerem de alguma forma cativantes nesse tempo que antecede os jogos, que é o momento que eles têm para captar patrocinadores e a simpatia do público. O estilista dela é um cara novo chamado Cena, é Cena, né?
É o Lenny Kravitz.
No filme?
No filme é o Lenny Kravitz.
É?
Bom, vamos continuar.
Não, é que aí, tipo, como eu tinha visto o trailer, eu ficava pensando nisso. Que era o Lenny Kravitz.
Então, eu não imaginei. Como eu não tinha visto o trailer, eu não imaginava que ele era negro.
Ah, é? Não fala, né?
Não fala isso.
Não fala em lugar nenhum, querida. É interessante falar que ela fica sempre pensando, espero que não me mostrem pelada, né? A apresentação. Já teve tributos.
É, pelado.
Pra aparecer, pra chamar a atenção.
Bom.
Tudo de carvão.
Cheio de carvão, né? Eu tinha que representar o discípulo, né?
Isso,
Fala, é engraçado que quando ele fala pra ela que vai fazer alguma coisa que lembra o discípulo dela, ela tem certeza que ela vai sair encapelada de polícia.
Então, a gente fica sabendo do estilista e que a roupa que eles usam na primeira apresentação tem que ser alguma coisa que represente o distrito.
Essa parte das roupas, na minha opinião, quando você é homem e tá lendo, é a parte que chuta o seu saco, que o livro chuta o seu saco e lembra que quem tá escrevendo é uma mulher.
Cara, não é só isso.
Ela fica escrevendo detalhadamente as roupas.
Então, assim. Eu acho que isso não é uma coisa feita pra mulher. Eu acho que tem dois problemas nesse livro em termos de descrição. As roupas. Porque isso me enche o saco também.
Que ela fica
muito tempo. Eu já pensei em fazer moda na minha vida e isso me enche o saco.
Que horror.
Mas nem tanto as roupas, porque as roupas ainda, de certa forma, acabam influenciando no que acontece no resultado depois do livro. Então eu dou uma folga pra ela. Mas a comida, ela tem que descrever cada refeição que eles fazem.
Cada peça de cordeiro que eles fazem.
Não, mas cada casa.
O que é que tinha no café da manhã? Tinha isso, isso.
Tinha coelho pra comer no caminho.
Isso. É uma obsessão com a comida.
Sim,
ela é gorda, né? Ela tem a mente gorda, porque não é certo.
Gorda ela não é, o George Martin é gorda. E ele também escreve bastante comida também.
Ah, mas não é igual.
Não, eu não,
não, não é igual porque não é toda a refeição.
É.
Não, essa daí, todas as refeições e todas as partes da roupa. Que passou fome, escrever comida não era muito mais, ela passou fome.
Ela
é muito importante a comida.
Mas
acontece que no contexto do negócio, ela podia falar que fez uma refeição, que nem depois a menina chega lá e fala, o que mais te impressiona na capital? A comida. Tudo bem, a menina passa fome, a vida no distrito dela é difícil.
Não, a parte da refeição. Acho que a parte da refeição, a parte da comida é importante é na arena só. Que então, tudo bem.
É, porque você tá contando que ela come.
Por causa da sobrevivência.
Essa parte anterior em que eles vão, tipo, dar uma gordurinha pro povo depois queimar os primeiros dias de fome na arena, eu acho que ela podia falar. Nós tivemos um café da manhã farto, com bastante. Descreve de forma genérica, sei lá. Mas não, ela descreve um molho. Não, ela descreve um molho, ela descreve a apresentação da comida e que eles comeram e que a mulher reclamou, elogiou os modos dele à mesa, aí ela foi lá e fez porquinho, quer dizer. É isso daí!
Quando você vai num restaurante diferente, igual, sei lá, você vai na churrascaria chique, você não fica depois contando? Ah, fui lá, deixei isso que era diferente.
Mas aí você não, conta,
sim, mas só que aqui é o livro. Tipo,
ficou toda a pensar na escolha. Tem amigos falando assim: olha, vai lá na churrascaria que é muito legal.
De escrever comida, né?
Bom, eu não me importo muito, mas porque eu falei nas linhas na hora da comida.
Bom,
e as linhas da moda.
Vamos continuar. De qualquer forma, a roupa que o Cina escolhe pra ela é uma roupa que fica em chamas. Chamas que não vão queimar de verdade, mas...
Mas o que é essa história desse povo modificado?
Que toca fogo, né?
Não. Uma pessoa modificar o corpo...
É moda na capital, né?
O outro é todo super...
É moda... Eu acho que é uma crítica. Isso aí é uma coisa que eu achei legal, talvez, que é uma crítica ao tipo de modificação. Porque, assim, é tipo um excesso que não é diferente do que a gente tem. São pessoas pintando cabelo. Elas pintam cabelo, tipo, de rosa, azul, roxo.
Mais chocante.
A ideia é assim, eles têm tecnologia pra fazer o tipo de mudança na aparência que a gente não tem tecnologia, mas que não é diferente do que a gente faz dentro dos nossos esforços tecnológicos. Tipo, as pessoas fazendo plástica pra não envelhecer... Ou coisas do tipo.
Uhum.
Bom.
Inclusive, o primeiro produto que saiu do livro no mundo real, no nosso mundo, foi uma linha de esmaltes.
Ah, é?
Vocês não viram isso?
Não.
Chama As Cores da Capital.
Não.
Chama As Cores da Capital. É, The Colors of the Capital. Uhum. Mas, assim, Capital Colors, Capital Colors. Que é tipo um monte de cor chocante, bizarro, assim. É uma linha tipo de uma coisa de maquiagem mesmo. Assim. Meio assim, que nem a mão da Ju.
Então, eu acho que é uma boa representação, sim. Eu acho que se tivesse tecnologia, a gente talvez caminharia pra isso mesmo. De qualquer forma, a gente fica conhecendo também as acomodações, o lugar que eles ficam, que tem vários andares, cada andar é um distrito. A gente fica descobrindo o que são os Avox, que são as pessoas que cometeram algum tipo de traição. E a pena delas é ter a língua cortada e virar... servindo na capital.
Pensa na, praticamente, que coisa idiota. Você põe o traidor pra te servir. Você não espera, tipo...
Que vai querer te matar.
É, você não espera uma revolta, um envenenamento, um assassinato.
Não, porque você cortou a língua dele.
Mas ele tem mal.
Ele não vai falar mal de você, é só isso.
Então,
cortar assim...
Ele não vai te dar um aviso antes de te matar, né?
É,
ele vai entrar silenciosamente no corpo e te matar.
Meu... Mesmo que eu cortasse os braços e as pernas dele, eu ia ainda ter medo dele se arrastar até meia-noite e rasgar minha garganta com os dentes.
Vai lá e leva pra cá.
Eu não preciso falar. Como se fosse zumbi, tem que tirar os dentes também. Fica te mordendo com uma dela. Ele te baba.
Bom, em seguida eles começam os treinos dos tributos e a estratégia do Pita e da Cat, que começam sendo treinados juntos, é fingir que eles são amigos e esconder os pontos fortes deles. Durante os treinamentos, então eles têm meio que uma sala de treinamento e aí tem tipo, pra você treinar com espada, pra você treinar com lança, pra você treinar nós, pra você treinar camuflagem, etc, etc. E durante os treinamentos, um dos outros tributos de outro distrito, que é a Rui, ela é o tributo do distrito 11, e ela é uma menininha parecida com a Prim. Então ela é pequenininha e, sei lá, amável, todo mundo acha ela simpática. Começa a seguir eles. Em seguida, depois que acabam os treinos, eles têm que fazer uma apresentação para os Game Makers, que foi traduzido como...
Os idealizadores do jogo. Os idealizadores.
Para eles... Pra demonstrar a sua habilidade, que depois eles vão dar uma nota e vão publicar na TV. Essa nota é meio que pra direcionar as pessoas que vão fazer apostas no jogo a ter uma ideia de quais são as chances daqueles tributos de sobreviver. A Cat, como ela caça com arco, ela é muito boa com arco, ela é tipo mega habilidosa, mata os animais com um tiro através do olho, assim.
Não, é no meio dos olhos.
No meio dos olhos?
É. Entre os olhos.
Em um olho só é muita habilidade, nem um Rambo fazia isso.
Não, ela faz coisas desse tipo, ao longo do livro todo, da série toda. Como ela é do Distrito 12 e vai na ordem, e as meninas são por último, ela é tipo a última pessoa a se apresentar. E quando ela vai se apresentar, os caras estão tipo meio que cansados, nem aí, nem olhando pra ela.
Eles
estão
meio bêbados, segundo ela. Eles estão só comendo e bebendo.
Aí ela começa a fazer a apresentação dela, ninguém dá atenção, de repente ela vai lá e atira uma flecha pra
na
sala,
direção deles,
na direção deles, que acerta a maçã na boca do porco na mesa onde eles estão comendo.
Eu tô imaginando que essa é uma tática boa quando a gente vai apresentar a monografia.
atirar uma flecha
não, jogar o trabalho na frente do examinador. Quem apresenta a monografia sabe muito bem que é assim que funciona. Exatamente assim, todo mundo.
Você vai ficar pelado.
Ah, tava todo mundo prestando atenção na minha. De qualquer forma, a Cat faz isso e sai andando, assim, não espera nem ser dispensada.
Antes disso, tem uma tosquice ferrada, assim. Uhum. E é a parte que eles estão aprendendo as coisas, e aí o Pita aprende sobre camuflagem. E aí ele é bom de camuflagem, porque ele dispensa rolo.
Ah, vale lembrar que ele é o filho do padeiro.
Ele é filho do padeiro, então ele é bom de camuflagem porque ele enfeita rolo.
Não, eu vou descobrir de glacê.
Só se fosse. Eles chegam lá e estão disfarçados de bomba de chocolate, né?
Então, eu vou dar um spoiler aqui. Não é um spoiler de verdade, porque não tem nada. Depois ele fica bom em pintar também quadros. Então, aparentemente, para a autora, todas essas habilidades são relacionadas. Camuflagem, enfeitar bolo,
ele tem um bônus,
quadros.
Ele tem um bônus de sinergia, lembra disso?
É que assim, não é um spoiler, entendeu?
Não é, tipo... não é um spoiler, mas eu tô imaginando.
É, então, você vai entender.
É que eu falei assim, do bônus de sinergia aqui no D&D, quando um cara é habilidoso de uma coisa, em outra coisa associada, assim, parecida, ele pode ganhar um bônus. Assim.
Ah, tá, ele ganhou bônus na pintura.
Então ele sabe confeitaria,
então ele sabe
camuflagem e pintura.
Ele tem algum certo talento pra decoração de interiores.
Talvez.
Impossível.
Feng Shui, né, também.
Não, mas é que no final, lá na frente, quando ele tá lá na frente, lá quase no final, quando ele tá lá, a menina ainda fala pra ele que ele conseguiu se camuflar bem porque por causa da história da cobertura dos bolos. Ele diz assim, de vez em quando você enterra em algum lugar, você quer toda essa prática e habilidade de decorar bolos.
Bom, enfim, acontece isso. E aí depois... quando ela volta, ela pensa, nossa, eu tô ferrada, eles não vão me matar. Se eles não me matarem, eles vão me dar um de nota. E as notas são assim, é de 1 a 12, sendo 1, você é um lixo, 12, você é um superstar.
Os tributos melhores, assim, mais treinados, tiram uma média, se não me engano, de 8, 9.
Nossa, porque são os tributos que eles chamam de carreiristas, eles são treinados pra isso.
Eu até não falei isso, mas assim, no 12º distrito, eles são pobres e morrem de fome. Mas existem distritos que são melhor tratados e...
são mais ricos.
São mais ricos. E o Distrito 1, o Distrito 2... vai ficando pior pro fim, pelo que eu entendi, assim.
É engraçado. Eu não sei se vocês lembram que... cada distrito só produz um tipo de coisa, né? Isso não faz sentido nenhum pra...
Eu tentei pegar o mapa dos Estados Unidos e entender que distrito ficava onde, mas não dá. Então, nenhum livro vem com um mapa,
não,
né? Eu achei
isso
a maior mancada.
Não, mas tem, os caras fizeram o mapa de como é. É sempre igual o mapa, não é diferente. Né?
Então, vai descendo e vai ficando pior. No entanto, os distritos bons, os distritos que são mais abastados e que têm uma vida melhor, existem alguns distritos nos quais é meio que uma honra ir para os jogos. Então existem muitos voluntários, existem pessoas que treinam a vida inteira para fazer isso, embora seja proibido treinar com antecedência para os jogos, eles arranjam um jeito e eles treinam com antecedência. Então,
é um jeitinho, né?
Se eu não me engano, distrito 1, 2 e 3 tem carreiristas? Ou é 1, 2 e 4?
É 1, 2 e 4. Entendeu?
Alguma coisa assim. Então a gente tem mais ou menos uns 3 pares de carreiristas que fazem parte. São as pessoas mais violentas e coisas assim.
E pede punk.
Isso. E aí eles se juntam pra ver a nota. E a Cat tá esperando tirar um 0, ou um 1, ou algo bem ruim. E aí no fim o Pita tira tipo 8, não é? E ela tira 11. Só ela tira 11, mesmo tipo os mais pobres tiraram 10.
Com raiva dela desde o começo.
A partir disso, no outro dia, o Pita pede pra ser treinado separado. E aí a Cat pensa, filho da mãe. Ele não era meu amigo, ele quer me matar o tempo todo. Ela fica muito tempo desse primeiro livro oscilando entre ele é meu amigo, ele quer me matar. Ele é meu amigo, ele quer me matar. Depois disso, eles têm que fazer uma entrevista num programa de TV. Enfim, a Cat não tem nenhuma habilidade social e aparentemente ela vai muito mal na entrevista. E o Pete, ao contrário, é tipo um cara que sabe lidar com o público. Quando eles chegam lá na entrevista, até que a Cat não vai muito mal, assim, ela tenta ser sincera, seguindo o conselho do Sina. Mas o Pita chega lá e começa a conversar, e ele é tão adorável e adorado pela multidão. E de repente, o entrevistador meio que pergunta assim, mas se você ganhar... você deixou alguma namorada lá no distrito? Aí ele, não, tinha uma menina que eu gostava, mas acho que ela nunca ligou pra mim. Aí o cara fala, isso vai mudar, né? Se você ganhar e voltar pra lá, tenho certeza que ela vai querer ficar com você. Ele, não, isso não vai acontecer. Não, mas ela acha que vai acontecer. Você vai ser rico, poderoso, famoso, vencedor dos jogos. Não, porque ela veio aqui comigo. E aí ele meio que começa a plot de... Eu amo a Cat desde o início dos tempos e ela fica meio chocada. Tipo, não sabia disso. Mas isso aparentemente é bom, depois eles veem a reprise na TV e isso é tipo algo que vai comover os possíveis patrocinadores. E a Cat pensa, bem jogada da parte dele.
A primeira ela tá com forfê com o negócio.
Primeiro ela fica brava porque ela acha que ele usou ela pra ganhar
simpatia do
povo. Depois ela percebe que na verdade aquilo foi bom também pra ela. E aí começam os jogos. O Hamish dá o último conselho pra eles, que é sair da cornucópia. E aí... É assim, a arena é montada, tem sempre uma... O que é uma cornucópia, gente? É tipo um gel, não é?
É uma espécie de vaso.
Sim, não é? Tem uma cornucópia que é um negócio que vai pro alto.
É um negócio interessante. Tem uns negócios tipo um chifre pra cima, conforme ela escreve. Isso. E dá pra entrar dentro.
Dá pra entrar dentro. E tem... essa cornucópia fica exatamente no centro da arena. E aí, a partir dela, são em círculos... que vão se afastando, tem coisas que vão... São todos tipos de
mantimentos.
Mas não é preciso, porque tem mantimentos, tem armas, tem...
A gente tem uma boa ideia no livro.
Tem whatever stuff you need to survive. Coisas que você pode precisar pra sobreviver na arena. E assim, mais perto da cornucópia significa coisas melhores e mais importantes pra sua sobrevivência, e mais longe significa coisas menos importantes, úteis, mas não tão úteis para sua sobrevivência. Aí a Cat percebe logo de cara que tem um lugar no campo que tem um arco e que tem um lugar perto dela que tem uma mochila. Então, ela pensa em deixar de seguir o conselho do Hamish, que era sair, ir para longe da cornucópia, procurar água e sobreviver, e pensar, não, eu preciso pegar aquele arco, porque aquele arco vai me ajudar. No entanto, ela tá na dúvida entre pegar o arco, pegar a mochila e correr pra floresta, quando ela meio que olha pro Pita e ele faz pra ela meio que... Não tente pegar o arco, ele faz um sinal. E aí quando dá o disparo, porque...
E aí, como ela acredita no cara que ela considera que vai assassinar ela, com certeza,
e fala,
né?
Que gosta dela e vai apunhar ela pelas costas.
Aí ela pega a mochila e corre pra floresta.
Ela pega a mochila. Ela pega e luta com o moleque pela mochila e
na hora que ela...
Que nem quando o ladrão tá levando, é meu. E aí o menino morre.
E o menino morre porque alguém...
Na facada. Inclusive ela leva uma facada na... Ela leva uma faca de arremesso na mochila também. Uma menina que arremessa uma faca.
É
uma
menina que...
Ela leva uma faca
de arremesso. Aquela menina que depois aparece, vai dar a facada na...
Ela mesmo, que leva a pedrada. E ela leva uma facada na mochila e a faca fica presa na mochila e ela tá correndo.
Isso. E aí ela corre pra floresta. Então ela começa com a primeira coisa, que é realmente encontrar água. Perto da cornucópia tem um lago, mas só que pra você ir lá você vai estar totalmente exposto e perto dos carreiristas e...
E os carreiristas já mataram, fizeram uma dúzia de mortos no primeiro dia.
Outra coisa, as armas, os suprimentos todos... Sempre é aleatório, cada jogo é diferente. Teve um jogo que eles só ganharam porretes com prêmio.
E a arena também. Ela tava torcendo desde o começo pra ter uma floresta, porque é onde ela sabe sobreviver.
Mas ela tem praticamente certeza que vai ter uma floresta, porque se não tiver floresta, não tem fogueira. E eles costumam mudar o clima ao bel prazer deles. Pode fazer calor ou frio. E aí ela falou que teve um ano que o pessoal considerou chato, porque o povo morreu de frio lá, sentado bonitinho, quietinho. É. E aí não foi de sangue.
Como... Um foi num deserto, né? Então foi as mortes muito rápidas, era fácil de ver e o clima era...
E como é televisionado, eles têm que meio que fazer um show. Eles gostam que tenham brigas de verdade e ação.
Os Big Brother, é aquela lógica.
Só que em vez de sexo, é violência.
É, mas pra mim é tão tosca quanto.
É, eu acho que você preferiria a violência, na verdade, conhecendo você.
Viu? Você fala de mim como se fosse, sei lá, um assassino.
Não, mas...
Assim. Eu acho que
você se divertiria mais com pessoas se matando do que com pessoas se comendo.
Se pudesse unir os dois.
Ok, continuando. É, a Cat vai pra floresta e ela arranja um lugar pra acampar, tipo, em cima da árvore. Então ela meio que arranja um galho onde ela consegue subir e se prende no galho e fica lá em cima. E perto dela, alguém, algum outro tributo, faz uma floresta, uma fogueira à noite. É.
De fazer uma
fogueira.
É um idiota.
Não, pra todo mundo ver.
Então fala.
Ali eu vi!
Agora, de que distrito é? Eu acho que o livro fala, mas eu acabei...
Ela não sabe quem que é.
Que é a menina?
A pessoa que atende.
É, ela era, tipo, distrito 6, sabe?
É, uma pessoa não importante.
Pessoa sem nome.
É. Pessoas são importantes, os carreiristas, né?
As ameaças são importantes. Ela não sabe o nome da maioria. Inclusive, tem uma personagem que fica chamada de cara de raposa. Até o filme. Que ninguém sabe o nome.
É Fox Face. Só que Fox Face parece melhor do que cara de raposa. É, mas a tradução tá certa. Não dá pra reclamar. Enfim, a Cat consegue encontrar comida, mas ela não encontra água e passa outra noite sem que ela consiga
comer. Melhor só uma raposa.
Só uma coisa.
Ela comenta, acho que seria melhor se ela comentasse na primeira vez. Ah, puxa, aquela menina tem uma cara de raposa, depois ela chama ela só de raposa.
É, eu acho que sim. Bom, acontece uma coisa também. A pessoa da fogueira passa essa noite... E depois, antes da noite terminar, eu acho, os carreiristas, é lógico, vem a pessoa do farol, óbvio, né?
Uhum.
E vão lá matar a pessoa. Ela meio que vê que a pessoa morreu, mas não morreu, não sei, ela escuta alguma coisa acontecendo. E aí os carreiristas vão parar bem embaixo da árvore onde ela tá. E aí ela percebe que, tanã, o Pita se juntou aos carreiristas.
E foi lá matar a pessoa da fogueira.
Isso. O que até agora não faz sentido pra mim, que ele tenha realmente matado essa pessoa, porque durante o livro inteiro...
A
hora que ele mata alguém sem querer, ele se sente culpado. Eu não consigo imaginar que essa pessoa...
Os momentos engraçados do livro.
Eu não consigo imaginar que essa pessoa que mata alguém sem querer e se sente culpado tenha ido lá... Com uma faca.
Acho que não foi isso que aconteceu.
Eu também
matou
acho.
Ela.
Então, a gente nunca fica sabendo.
Acho que foi alguma desculpa pra fazer alguma coisa.
Eu também acho, mas. Enfim, o livro nunca esclarece isso.
A autora provavelmente esqueceu.
Eu acho.
Erro de continuidade.
Eu acho isso também, porque tipo, fica nessa, assim.
Mas é porque, se ele tivesse. Se ele estivesse representando o papel
nesse momento, eu acho que a autora quer deixar pra gente a dúvida sobre se ele é do mal. Não. Porque parece muito do mal quando ele fala, eu vou voltar lá e acabar de vez com essa pessoa.
Não, mas como que ele sabia que ela não tava morta? Ele só fala assim...
Porque não viram o canhão.
Ah, tá.
Porque eles foram andando e eles ficaram assim, tinha que pegar e soar o canhão.
É, pra cada pessoa morta...
É um tiro de canhão.
Aí depois eles ouvem. Aí depois
então,
que ele volta
ele
lá.
Ele
matou então a sua.
Entendeu?
Explicação. Ele chega lá e fica olhando ela até ela morrer.
A gente não sabe. É isso que eu tô falando. Isso nunca é explicado.
Então, porque de repente a pessoa já tá pra já
só
morrer.
Que se ele matou.
Ele não ajudar.
Se ele matou, não condiz com a personalidade dele, que é narrada ao longo do resto da série inteira.
A não ser que ele fez aquilo que fizeram lá na frente, lá no fim do livro, quando eles acertam o carro.
Só se for uma morte de misericórdia. Mesmo assim, eu duvido que o filho do padeiro tinha. Dentro dele é o estômago de acabar com a vida de alguém.
Sei lá, você visse a menina, tipo, lá cuspindo sangue, assim, e, tipo...
Eu acho que ele era muito... É mais fácil ele estar em cima dela. Ele é totalmente mocinha.
Se fosse
a Cat então, a Cat Smith...
Ela ficou com dó no final e pegou e falou assim, não, eu vou acertar ele no lugar que vai pegar e vai matar o cara de uma vez. O cara concordou, mas é porque ele não tinha que fazer o serviço.
Eu acho que ele não tem.
Ele matou uma pessoa. e sem querer?
Ah, não gastava flecha ali.
Bom, eu gostaria. É, eu gostaria de você estar de
boa. E ela tá junto.
Ela é roteirista. Aí ela fala assim, nossa, que buraco no negócio. Mas eu já vi que tem diferenças, né? Porque no filme quem dá o broche pra ela é a Prim, não é a filha do prefeito.
Não queria não pagar mais uma filha.
É, né? Só pra isso. Porque eu não ia esperar no momento que ela ia ser importante no resto da história e ela, tipo...
Some.
Morre, sei lá. É, whatever. É, tipo...
Não, mas ela não. A única importância dela é que ela quer. Eu não sei porque diabos essa menina também queria desde o começo.
Eu achei que ela ia ter um caso com Pita ou alguma coisa.
Não, mas ela vai. Não, mas o que eu pensei que ela talvez fosse importante, porque ela quer ter um. Ela quer ter tributo.
Não.
Ela quer porque ela tá todo ano preparada e o menino fala assim. Eu já tenho tantos, você tem não sei quantos.
Não, que... ela não quer, ela tá com medo, Ju.
Então, mas a impressão que dá é que ela sempre vai preparada pro negócio.
É, mas é, você fica com medo, mas...
É, mas a impressão que eu tive é que ela, o medo dela é assim, meio esquisito, sei lá.
Eu não achei não.
Eu achei que talvez depois ela fosse ser escolhida pra menina treinar ela.
Bom, vambora. É, aí, depois disso, a Cat fica com muito ódio do Pita, mas ela sai, encontra comida. Depois que eles vão embora, os carreiristas, né, encontra comida, mas não encontra água. E aí passa mais um dia, ela tá quase morrendo de sede e ela pensando que o Hamish é um idiota porque não manda água pra ela.
Ela até fala, água!
Mas ele não manda. Ela até que ela percebe. Aí, isso é importante, assim, porque ela meio que tem um feeling, assim, do que o Hamish quer que ela faça. Então ela percebe que o fato dele não estar mandando água pra ela, de que ela provavelmente tem patrocinadores suficientes pra mandar água pra ela... Significa que ela tá perto da água. Que é uma mensagem, é um silêncio que significa alguma coisa. E aí ela se esforça e ela acaba encontrando água mesmo.
Tá combinando de vaga pra caramba, né?
É.
Ela odeia o fulano no momento, no próximo ela fala assim, ah... Aí ela para pra... Ela começa devagar. Não,
ela me irrita. Eu queria muito que ela tivesse morrido e o fato de que ela tava narrando deixava claro que ela não ia morrer.
Chegou uma hora que eu morri.
Então, mas...
Então, é, ela narrou
além de memória. Até que ela não ia morrer. Quem quer narrar o próximo?
Memórias póstumas. Memórias póstumas de Katniss Everdeen.
Bom, de qualquer forma, ela encontra a água. E quando ela tá em paz, assim, com água, comida, pensando... Agora as coisas melhoraram.
Puxa, isso parece um acampamento, né?
É,
eu vou ficar
só aqui. Tem pessoas morrendo. Pô, opa, alguém morreu.
Eu vou ficar aqui sentadinha bonitinha, tenho água, vou
isso. Caçar. Aí começa uma...
E depois não vai dar
aí começa é. Uma chuva de bolas de fogo.
É engraçado.
Coisa que eu achei tão...
Vai ficar aí, filha da puta. Toma essa aqui, ó. Ah, vai ficar sentada.
Achou que tava sossegada?
Enganou?
Isso.
Mas é que nem Big Brother, cara. Tipo, tá tudo bem na casa? Põe um pouco de álcool lá. Tá muito álcool pra todo mundo. Quem sabe? Uma pessoa estupra a outra.
Alguém cai dormindo aí e estupra, né?
É, exatamente. É. Tem uma briga, de repente.
É
a torcida.
Então, e aí...
Próximo Big Brother podia ser assim, tipo...
Jogos
16
Brasil.
Jogadores... Não, 16... Vai ser tipo 12 lutadores de jiu-jitsu. Conhecidos por sua agressividade.
Bom...
Aí só tem que mandar pra casa um monte
de... E uma mulher, né?
E uma mulher. É. É engraçado.
Aí sim, eu assisti.
Aí, tá vendo?
16 lutadores de jiu-jitsu. Uma mulher... Muito álcool.
Muita bandagem, por depois o povo pegar e se encaixar.
É, bom.
Agora que a Globo tá passando...
Aí aqui, ela né? corre.
É um passo só.
Ela corre pra caramba pra fugir do fogo e tal. E ela toma uma bola de fogo... Que parte do corpo que é,
no
gente?
Panturrilha. E é só um outro paralelo. Essas bolas de fogo eram um mecanismo que os game makers estavam tomando pra juntar todos os jogadores.
Pra não se movimentar.
Isso, é. Pra ficar em cada porque muito tempo sem uma morte deixa o público entediado.
É, realmente ficava assim tão invisível todos esses mecanismos, de onde que veio isso?
É a câmera!
Então, essa é uma das dúvidas principais até.
Então, porque toda hora ela fala, ela tá em cima da árvore e ela fala assim, não, esse é meu, vou fazer agora pra câmera pegar bem meu rosto.
Tem câmeras em todos os lugares.
Voando assim na frente?
Não, não. Eu acho que é tipo assim... Tem uma fruta que é uma câmera, tem um pedaço da árvore que é uma câmera. Eu acho que é tipo...
Tá na todas coisa. As árvores
tem. É uma área pequena, não é uma área muito grande. Não são acres, acres de floresta, né? É, tem um limite até onde eles podem ir, né? E dentro de um certo limite, você pode... Meu, 100 câmeras, por exemplo, cobre muita...
Depende dos
nomes. Mas a ponto de pegar palavra por palavra que você fala, pegar...
Gente, sem tecnologia... Palavra
que eles usam, não. Se eles usam câmera...
Não, eles modificam o corpo do jeito que eles falam.
Não, se eles usam, por exemplo, câmera com sensível a calor. Microfone de alta
potência. É, vale lembrar que eles têm um rastreador inserido no braço
com
um
cabelo de óleo. Ah, então.
É. Bom, sempre sabem onde todo mundo tá e pra não deixar um negócio chato.
Isso. E aí ela toma uma queimadura. Logo que ela toma a queimadura, ela corre mais um pouquinho e já para o fogo e ela encontra meio que um... Como que chama em português?
Ela encontra um laguinho.
Chama pool?
Piracho,
não é? Ela disse que o pool ficou traduzido mesmo como piscina. Piscina. Tá. É tipo uma forma de uma piscina, um laguinho.
É, um laguinho. E aí ela entra lá e pensa, nossa, que refrescante, eu tenho que ficar aqui até passar essa dor da queimadura. E de repente ela tá lá pensando, mas eu tenho que ficar esperta, porque daqui a pouco vem alguém e vem mesmo, vem carreirista. Aí ela corre e sobe numa árvore. E aí... A questão é que assim, eles estão lá embaixo, a pessoa que tem um arco tá lá, que é a Glimmer, né?
É.
Ela tá lá, só que ela não sabe atirar. Ela é tipo...
Nossa, ela pegou pra pegar
a casa.
Antes de chegar aí, ninguém tinha visto ela na árvore. A Katniss é que teve a ideia brilhante pra lá, ô seus idiotas, eu estou aqui.
Não, eles estavam seguindo ela nessa hora.
Chegar.
Porque eles estavam seguindo ela.
Tenta subir na árvore, é. Pegar
não,
ela e ele cai.
Foi depois.
Não, agora. Eles seguem ela
sobe
segue, na
árvore. Aí ele já tenta subir.
E ele tenta subir, ela, só que ele é muito pesado.
Só que ela, como ela morre de fome no Distrito 12, ela é tipo super magra. E como ela caçava na floresta, ela é tipo super habilidosa. Então ela consegue subir tipo bem no alto, nos galhos... que são mais finos, e quando outras pessoas tentam subir, elas não têm nem habilidade para subir, nem o peso suficiente para conseguir se manter nos galhos.
Eles quebram e ele cai.
Isso. Então, eles falam, tudo bem, eles acampam ali embaixo.
É o Pita que dá ideia. Ela vai ter que descer. É. Não é ele que fala? Que ela
eu não lembro se é ele, mas bem possível, é.
Que ela fala, não, ele vai ter que descer, então eles acampam lá embaixo.
Eles acampam lá embaixo. E aí ela tá lá pensando, puta...
Me lasquei.
Me lasquei. Pra usar uma palavra não comprometedora.
Viu?
E aí ela tá lá, tal. À noite eles começam a dormir, né? Eles acampam e falam, bom, alguém faz guarda, mas a gente fica aqui. E aí ela tá lá também, preparando a caminha dela na árvore, pensando que tá tudo perdido, porque ela não tem como sair dali. Quando ela vê uma outra pessoa olhando pra ela.
Fala, estrela de novo! Eu tô aqui me escondendo, certo? Lá embaixo tá o cu. Não era claro com nada, tem alguém assim, né? Tem uma linha tomando um susto tão grande que eu
ia me lembrar. Do gato da Alice.
Do gato da Alice?
É. Com o gelo e depois eu sozinho.
Não, mas eu fiquei pensando assim, imagina o susto com essa menina. Que eu, se fosse ela, tinha tomado um puta no susto.
Então,
porque ela tá ali, ela tá não espera ninguém, né? Ela não viu ninguém na hora que subiu. E de repente a menina aparece ali do lado dela daquele jeito.
A gente não falou quem apareceu.
Apareceu a Rui.
Vou falar, amor.
E aí a Rui... A Rui aponta pra um ninho no galho que a Cat tá. E aí a gente fica sabendo que esse ninho é um ninho de... Como foi traduzido?
Vespa teleguiada.
Teleguiada, não é? É Tracker Jacker.
É.
Que Tracker não é guiado. É tipo...
Rastreador,
isso. Não é porque elas são teleguiadas, é porque elas...
Vespas rastreadoras.
Elas rastreiam a pessoa até elas...
Teleguiadas para que as bestas... Que as bestas tomam o ponto.
Elas também são modificadas, foram criadas...
Foram criadas...
Da revolução contra o capital, né?
Isso. E essas bestas, elas são assim... Depois que você atiça elas... Elas caçam você pra sempre.
Até a morte.
Até a morte. Delas ou sua. Whatever.
Mas
faço e da primeira coisa
e
que elas
são
vêm,
bem venenosas.
É, e elas são tipo mega venenosas. É...
O veneno delas é verde, né? Porque não sei porque as pessoas acham que veneno é verde, né?
Acho que é um inconsciente popular.
Bom, o que a Cat pensa então é assim: que ela pode cortar aquele galho, fazer o ninho de vespas cair e matar ou acertar, ou pôr pra correr
os
carreiristas. E o Pita.
E o infeliz do Pita que trocou de lado.
Isso, que ela tá com o olho dele ainda. Traíra. E aí ela consegue fazer isso.
Não, antes sem tomar as picadas.
É, ela toma umas três picadas, mas...
Mas o engraçado é que eu acho que assim, antes dela pegar ele, na hora que a menina vê o que ela vai fazer, a menina, ó...
Não, ela pisa, né? Ela olha pra
mim, mas aí antes
e faz tipo um sinal de que ela
vai... Mas antes dela derrubar o negócio, a menina...
É, lógico. Elas não são nem aliadas nesse momento dos jogos, né? Mas a menina já foi legal, porque se a menina não tivesse avisado, ela ia se ferrar sozinha. A menina avisou e ela conseguiu usar essa estratégia. E aí, realmente, as vespas caem e vão atrás dos carreiristas, mas três pegam a Cat. E ela vai fugir quando ela se toca. O arco. Ela precisa daquele arco.
E aí ela vai pegar o arco da defunta.
E ela vai pegar o arco da menina que
mas
foi...
Mas ainda que ela já tá alucinando.
O veneno das vespas, além de te matar se for muito, também vai te causar alucinações e pesadelos.
Ela pega lembranças e começa a distorcer. É,
porque a menina ficou. Ela fala que ela enxerga. É, tá, tem bichos, insetos andando nela. Tem uma.
Agora ela começa a alucinar quando ela vai pegar o arco e ela vê o corpo da menina começando a se dissolver.
Aí ela começa. Tem que tirar o arco da embaixo da menina. Ela gira a menina, mas ela fala que a menina tá tipo se dissolvendo. E é um negócio muito esquisito.
Ela tá viajando total. Mas ela consegue pegar o arco.
Às vezes picam cocaína, né?
Mas ela consegue pegar o arco. Só que na hora que ela pega o arco, o Pita chega e em seguida chega o Cato. E aí ela sabe que ela vai morrer, porque ela tá picada e tipo, sem habilidade nenhuma. Mas o Pita fala pra ela correr e segura o Cato. E ela não sabe o que acontece com o Pita, porque ela corre. Aí ela corre, até que ela acha um lugar pra ela desmaiar e ficar lá sofrendo.
Porque
até...
nessa brincadeira das picadas, as duas meninas morreram.
Isso, duas meninas morreram.
Quatro,
a Glimmer e uma outra. É. E ela acha um lugar pra ela ficar, ela arranca os ferrões.
Isso é importante.
Isso é importante. E ela fica lá até passar o efeito da alucinação. E depois que passa o efeito da alucinação, ela acaba conseguindo encontrar a Rui e ela forma uma aliança, a Rui ajuda ela
a
dar uma... Porque a Rui é do Distrito 11, que é responsável pela agricultura e ela conhece bem de ervas e coisas do tipo.
Sem contar que tinha muitas vespas ainda lá, então ela já conhecia o medicamento não, a erva própria.
Pra isso, pra isso.
Picada.
E ela ajuda a Cat, e aí elas fazem uma aliança, ela explica pra Cat que os óculos que estavam na mochila eram...
Não eram óculos de sol, porque ela tentou usar durante o dia e que viu tudo torto. Mas não. Muito sol, vou pôr meus óculos de sol. Né?
Deixa lá a cabeça.
Eram pra ver a noite. E aí, quando ela começa a conversar com a Rui, ela decide que ela tem que fazer alguma coisa, e ela percebe que, assim, ela é uma das poucas pessoas que sabe sobreviver...
Encontrar alimento.
E que os carreiristas não sabem fazer isso. Eles dependem do alimento que eles pegaram lá.
Né, mas ela também fica sabendo que eles têm um acampamento e que eles estão ainda lá perto da cornucópia, que a Rui conta pra ela, né?
Isso.
E que lá eles têm todos os mantimentos e que tá tudo meio que guardado.
Exatamente.
Eles decidem dar uma. Elas decidem
ela
dar
decide
uma
tentar desfazer, né? Tentar fazer alguma de alguma forma fazer eles passarem fome, destruir o.
É, pra ver se dispersa eles ou se cria mais algum tipo de problema.
E aí ela faz um plano com a Rui, que é pra Rui atrair atenção, fazer umas fogueiras pra atrair atenção dos carreiristas pra floresta, enquanto ela vai lá e dá um jeito de destruir os suprimentos. Quando ela chega lá, e ela se separou da Rui nesse momento, ela tá lá sozinha, ela fica num lugar onde ela consegue ver o acampamento dos carreiristas, e ela percebe que eles deixam a comida sozinha, porque deve ser algum tipo...
É, mas eles tinham saído de lá pra fazer uma caçada. Uma delas.
Tinha um jogador ferido lá também.
Não, ele tem um defeito.
Tinha um tomando conta, mas ele tem que sair também.
Mas tinha um menino que tinha um defeito no pé ou na perna, que ele acho que mancava. E que ficou com os carreiristas, e ela não entende por que, que os carreiristas iam achar esse menino tão útil, sendo que ele é...
E ele é do distrito que ele faz as coisas eletrônicas.
Eletrônicas e mexe com explosivos.
Isso.
E aí ela acha que ele deve ter feito alguma coisa, porque a comida ficou lá largada, abandonada, mas bem visível, não ficou assim escondida.
E aí ela vê a cara de raposa.
Essa cara de raposa é a melhor.
Pisando, tipo, com cuidado e com medo.
Tipo, põe um pé, põe o outro.
E roubar a comida. E ela percebe que a cara de raposa é muito esperta, porque ela ficou escondida dentro da cornucópia.
Não, isso foi depois.
Não, agora.
Não, agora. É, ela percebe nessa parte.
Nessa parte.
A menina tá fora. Ela saiu
de dentro da cornucópia. Ela tá escondida dentro da cornucópia e ela saiu pra pegar, mas ela percebe que o lugar onde a Fox está é dentro da cornucópia.
Não, da cornucópia.
É isso.
Porque eu lembro que depois ela saiu da cornucópia. Vem de dentro da cornucópia quando foram pegar aquelas dádivas lá na frente que ela disse que ia abandonar.
Mas ela continua lá.
Mas dentro da cornucópia não é da edificação, é da área. Porque ela sai da floresta.
Dentro da edificação.
Não tem como entrar na edificação.
É depois. Depois, na hora que elas vão pegar, que ela vai lá, ela fala, lá na frente, quando o Peter já tá estrupiado, que ela pega e fala assim, eu ia deixar pra lá. E o cara fala assim, tem uma coisa que vai ser útil pra sua sobrevivência. Não, esse daqui de dentro da cornucópia que ela sai é lá na frente, quando ele já tá lá, ó lá.
Não, é nesse momento, eu marquei o capítulo, Ju.
Na parte da mesa,
quando ela fala que ela vai pegar lá os...
Antibióticos.
Porque a Kat tá na floresta, certo? Esperando pra arma da tocaia pra ver, porque os
carregadores. Mas ela fala que ela fica.
Não, tá dentro. Se esgueirando na direção da clareira. Então ela sai da floresta.
Aqui, Dani, ó.
Não, mas deixa eu ver. Porque a gente fala, tipo, eu fiquei com raiva que ela teve essa ideia e
então,
eu não tive essa ideia.
Então foi lá na frente, na hora dos antibióticos.
Na hora dos antibióticos que ela fala, quando ela se esconde na cor do copo, ela fala assim, puxa, eu deveria ter tido essa ideia. Literalmente fala isso.
Ela sai correndo.
Ela pega e sai correndo pra um outro lado. É só lá na frente que ela tá na cor do copo, aqui não. Porque a menina vai lá tentar pegar a comida.
Porque nessa parte, eles não guardam na cornucópia, né? Comida. Eles guardam numa área aberta.
Era uma área aberta mais perto da cornucópia.
Na clareira.
Tá, mas se esgueirando da onde? Não, aqui, da onde?
Não,
claro. Ela teria falado da cornucópia.
Não, aqui, ó. Na página anterior, ela fala que ela tá lá, ela faz uma.
Mas na página 21, quando ela fala que a casa de Rosa sai da cornucópia, ela fala, eu deveria ter pensado nisso. Se ela tivesse visto nessa parte, ela teria falado nisso.
Bom, né? Não, mas o que eu entendi que ela falou, eu deveria ter pensado nisso, era de ter a cara de pau de simplesmente ir lá e pegar o.
Não,
o
de
negócio.
Ficar dentro da cornucópia.
Não, a menina ficou dentro da cornucópia se escondendo.
Bom, whatever.
Pra pegar a mochila dela.
Whatever. A cara de avô estava escondida muito perto e vai lá e pega a... Simplesmente
não,
pega...
Ela vai lá pra roubar comida, mas na hora que ela vai lá pra roubar comida, ela começa a ver esses pulos da menina e a menina dá um baita de um gritão quando ela se desequilibra e põe a mão no chão.
Isso.
E aí ela não entende, ela vê que tem uma armadilha, mas ela...
Ela percebe que é um campo minado nessa hora.
Nessa hora ela percebe.
E aí quando ela percebe isso, ela resolve... fazer o seguinte, os suprimentos são amarrados dentro de um negócio que tá suspenso, não é isso? Que eu entendi?
Tem algumas coisas,
ela pensa primeiro que ela quer derrubar tudo, e aí ela fala, não sei se vai cair em cima de um explosivo.
Porque ele tá tipo com uma rede, então ela teria às vezes que passar, ela ficou pensando em atirar entre os espaços da rede para poder atingir o que tava lá dentro. Mas ainda assim ela não tem certeza de que isso vai dar muito certo, porque senão ela vai ficar gastando caixa à toa.
Ela consegue, de alguma forma, derrubar as maçãs dos explosivos. E como são várias, elas ativam vários explosivos e fazem uma mega explosão super gigante, que a própria Cat é jogada pra trás e fica meio surda e destrói totalmente tudo que tava lá. Ela não consegue nem roubar nada, que era a ideia inicial, roubar algumas coisas. Mas ela consegue destruir todos os recursos. E aí ela volta. Depois que ela passou um dia lá, porque ela tem que se esconder e passar um dia lá, porque ela fica muito abalada da explosão
porque
e totalmente surda.
Porque só um tímpano esquerdo dela, então ela não consegue ter equilíbrio. E nem escutar direito, porque ela tá ainda meio surda do ouvido direito por conta da explosão, mas o ouvido dela esquerdo ficou destruído, então ela fica...
Ela tá meio sangrando também e tal. E aí depois, no outro dia, ela consegue sair de lá e voltar pra procurar a Rui no lugar que elas combinaram. Mas a Rui não tá lá. E aí ela começa a procurar, até que quando ela encontra a Rui tá presa numa armadilha, e na hora que ela encontra, tem um cara atravessando a lança na Rui. Na hora que o cara enfia a lança, ela joga uma flecha, acerta o cara, mata o cara, ele não consegue nem tirar a lança. Ela vai lá, solta a Rui. A Rui ainda tá viva, mas ela solta da armadilha. Não, ela solta da armadilha, então ela solta.
Solta da rede, isso. Mas não tira a lança.
Ela solta a Rui. E aí, ela vê que a Rui tá morrendo e tal, que ela não tem nada que ela pode fazer. Ela começa a cantar pra Rui, enquanto a Rui morre, como se ela estivesse cantando pra dormir, mas cantando pra morrer.
Uhum.
A música que a Rui ensinou, porque a Rui cantava pros Mockingjays.
Pra eles poderem repetir, era uma canção pra dizer que ela tava
bem.
Era
uma canção pra dizer que tava tudo bem. E aí ela começa a cantar, e a Rui morre, e aí ela decide encher o corpo da Rui de flores como um ato de rebeldia, porque teoricamente tem que deixar a pessoa lá no estado que ela tá, morrer pra...
Um aerobarco e... Aerobarco que tá na...
Aerodeslizador.
Um aerobarco.
É.
Quando tu...
Aerodeslizador?
Aerobarco.
Mas aqui não ficou...
Eu imaginei aerodeslizador, mas como que é em inglês?
Aeroship.
É, não.
É um nome bem...
Eu esqueci agora, mas não é isso aí, não.
Eu imagino, na minha cabeça, tipo...
importância.
É um vertibird, sabe? Aqueles que é, tipo, ele tem duas turbinas, assim, tipo... Que elas fazem assim, tem um helicóptero.
É isso que eu pensei,
Que seja. Aí vem esse negócio aí, simplesmente pega.
Mas ela vai lá e coloca flores e tal. E aí, depois que ela faz isso, ela recebe um paraquedas... Ah, vale lembrar que ela já tinha recebido um paraquedas. Quando ela ficou queimada, ela recebeu um paraquedas com medicamento pra queimadura.
Sim.
É, que foi o primeiro que ela recebeu. E ela recebe esse, que tem um pão do Distrito 11. E ela percebe que era algo que ia ser dado pra Rui, mas como ela morreu e como a Catmake prestou respeito pra Rui, eles resolveram dar o pão pra ela. Ela, tipo, fica...
Achei essa parte muito triste.
Ela fica, tipo, meio emocionada e tal,
Achei
né?
Achei essa parte muito triste.
E aí ela fala... Tipo, pra câmera, né? Obrigado pras pessoas do Distrito 11.
Uhum.
Logo depois que isso acontece, a voz... Que tem uma voz, que é o cara que narra o jogo.
É o mesmo que entrevistou eles.
É. Ele é a pessoa que avisa as coisas, que fala que o jogo começou. No fim de cada dia, eles sempre tocam o hino e reproduzem as faces de quem morreu naquele dia. Nessa hora tem um
rumão, né, do negócio. Uhum. Todo dia.
Nessa hora tem um aviso, que é, nesse ano eles vão permitir que duas pessoas do mesmo distrito sejam vencedoras. Duas pessoas sejam vencedoras, desde que elas sejam do mesmo distrito. E aí ela percebe que ela pode, se ela encontrar o Pita, porque ele ainda não foi anunciado morto.
Mas ela não tem certeza, porque ela ficou apagada, então ela não sabe o que aconteceu.
É, mas ela não... acha.
Não, ela acha que ele pode ainda estar vivo, mas ela não tem.
Ela escuta os carreiristas falarem isso na hora que ela vai lá.
Ainda, eu...
Ah, não, ela fala
eles
que
falarem
assim, o cara deu uma facada.
E o cara fala assim, se ele não tá morto ainda, ele tá tão bom quanto morto, porque ele não vai sobreviver daquela facada.
Tá, mas aí ela não tem certeza, porque como ela não viu, ela ainda tem, agora ela tem, porque antes ela ficou, como ela ficou apagada, ela não sabia o que tinha acontecido. Agora ela tem certeza que ele tá moribundo.
Então, mas só com o hino no fim desse dia, ela vê que
ele
não
morreu.
Então ela sabe que ele tá vivo, e ela sabe que parece que só tem mais um distrito que tem um par, que é o distrito 1, que é o Cato, e a outra menina, que eu não sei quem é.
Acho que é Clover.
É.
Clever.
Não é importante, daqui a pouco ela vai morrer, Polana. Gente.
Nesse momento que ela vem do nada e grita Pita?
É, na hora que tá no Pita,
ela vai assim, ó, Pita!
É.
Primeiro que ela pensa que deve ter alguém lá perto. Segundo que ela acabou de comer pegar. E aí ela vai assim, Pita!
É. Aí, ela...
Ela fala depois, comovente. Aí começa a parte...
Ela começa a procurar o Pita, e ela tem dificuldade de encontrar ele, depois ela encontra ele camuflado. Ele tá tipo...
Ela está
a bola de lama.
Sobre ele.
Isso.
Sobre ele.
Ele tá tipo camuflado no chão. Eu não sei muito bem
ele
como é que
tá camuflado no chão.
É exatamente isso.
Ele se enterrou. E tá dizendo que habilidade uma pessoa tem que ter pra decorar bolo pra se enterrar no chão.
Pra ferido conseguir se enterrar no chão a ponto de ser imperceptível.
Assim, todos os Vietcongs eram confeitadores,
confeiteiros,
né?
Então, exatamente. É. Porque tem uma grande tradução de confeitaria, doceria, né? Não,
você sabe decorar bolos? Você está apto para pegar e fazer camuflagem?
Acho que o pessoal do BOP deve ter esse treinamento também.
Confeiteiro.
Eu não mando lá numa cozinha.
Agora com calma.
Você tem que saber camuflagem e confeitaria, gente. Importante para sobrevivência.
Tudo a ver.
Enfim, ele tá machucado, ele tá com um rasgo enorme na perna, mas ela pega ele...
Além
das picadas, porque ele ainda tá, mas ela já sabe cuidar, então ela tira os ferrões e passa a mistura que a Rui ensinou ela a fazer.
Passa na costa, que não
é. Aí ela leva ele pra uma caverna e começa meio que a limpar os ferimentos dele, mas ela tem vergonha de deixar ele pelado pra dar banho nele, ela dá banho nele vestidinho mesmo.
Ela limpa ele e deixa ele só de shortinho.
É, mas ela não tem coragem de deixar ele pelado. E aí ela vai pra caverna e tal... E ajuda ele a cuidar dos ferimentos, faz o máximo possível. E aí dá um beijo nele.
Essa parte começa a dar uma enrolada.
É. É porque essa parte é a hora que ela começa a trabalhar meio que o romance.
É porque ela fica pensando que ele todo, em todo tempo, porque o pessoal dos carreiristas chama ele de um conquistador. E aí...
Lover boy em inglês.
Lover boy, é.
Lover boy. Olha, a tradução é bem melhor.
Nesse caso, eu tenho que... pegar e concordar.
Pô, Lover Boy.
Lover Boy.
Filme pornô gay.
Eu pensei, nossa, Lover Boy. Olha, em português ficou o conquistador. As meninas falam, o pessoal fala assim, o conquistador. Chamam ele de o conquistador.
Não, Lover Boy.
Eu esqueci o que eu tava falando.
Bom, ela acha que isso é uma encenação dele. E essa encenação é boa pra eles conseguirem recursos.
Patrocínio.
Então, na verdade, ela não beija ele do tipo, eu te amo e quero casar com você. Ela beija ele do tipo, meu, patrocinadores, sintam simpatia pela nossa situação. Mas com esse beijinho, tudo que ela consegue é um paraquedas com um caldo.
Um caldo dizendo que um beijo...
Que ela entende que é a mensagem do rei, que um beijo não vale nada. Eu pensei que ela ia tirar a roupa dele e falar, beleza, vamos conseguir comida de verdade.
Mas não.
Mas é um livro pra criança. Então,
Contando com a morte, criança.
Aí ele fica mais ou menos bem, mas a perna dele tá meio que... Como que é traduzido isso?
O quê?
Gangrenada? É isso?
Não.
Porque lá é...
Infeccionada, mas ela usa uma outra palavra. Septo...
Septicemia. Septicemia, é. Septicemia é o estágio inicial de gangrena.
É, blood poisoning em inglês.
É o estágio inicial da gangrena. É quando fica, tipo, um inflamado, assim.
E ela percebe que só precisa...
Pergunta pro Renan, sabe que o Renan tá ouvindo?
É, o Renan talvez saiba. Mas ela percebe que precisa, sem um remédio, isso aí não vai ter jeito. Ele vai morrer. E aí anunciam, os game makers anunciam que pra todos os jogadores, que vai ter um banquete. Nesse banquete vai ter pra cada um deles uma mochila com aquilo que eles precisam pra sobreviver.
É, eles precisam mais, né?
É. E aí ela percebe que ela tem que ir, mas o Pita não quer deixar ela ir porque ele ama ela e ela vai morrer se arriscando pra salvar a vida dele. E não é pra ela fazer isso.
Isso é um romance.
Aí ela meio que sai pra pegar água e recebe outro paraquedas que tem tipo... um bagulho pra mim, um sonífero.
Ah, o sonífero?
Um sedativo.
Ah, é. Um sedativo, sonífero.
Não tava deixando.
Acho que ela recebe.
Aí.
Ela enrola muito.
Aí ela pega o sedativo.
Primeiro ela fica puta. Porque ela fala assim: que diabos eu vou fazer com isso se o cara tá ali morrendo?
É, vale lembrar que as coisas ficam muito caras. E quanto mais ela.
Ela faz aquilo que compra antes no começo um banquete, no final o mal paga um biscoito.
Isso. Então, a essa altura do jogo, comprar um remédio que já seria caro. Naturalmente, seria muito caro. Então ela pega o sedativo. Até porque também o sedativo faz muito mais jogo do que o remédio em si, né?
Não, mas então, mas é que assim, ela fica meio puta porque ela fala assim: eu preciso do remédio pra curar ele e ele me manda um sedativo. Aí ela fica, aí ela fala assim: mas então se é o que eu preciso, vai estar lá no naquele banquete de água?
E ele não quer deixar
ir. Eu preciso ir. Então aí ela pegou e fez um cardinho pra ele.
Isso, aí ela ceda ele e vai lá pro banquete. Quando ela chega lá, então, a Fox Face tava escondida. Agora, com certeza, dentro da cornucópia.
Aí na hora que o cara
pode... Não, e ela é muito esperta. Ela vai na cara de pau.
Ela é, assim, eu achei que ela fosse uma das últimas a morrer. Porque ela rouba, a estratégia dela é muito interessante.
Ela é uma das últimas.
Não, mas eu não achei que ela fosse morrer daquele jeito, entendeu? Porque assim...
Foi engraçado.
Um modo estúpido. É,
pra mim que
sem querer. Pra mim que é esperta que nem ela.
Foi a inocência do Pita que matou ela.
Foi a inocência do Pita e a esperteza dela. Porque a estratégia
Ela não quer desconfiar, porque ele ia comer aquilo.
Foi plausível.
Mas a gente
foi
plausível, mas acontece que eu achei assim, do tipo...
A gente vai chegar lá.
Então, porque assim, eu gostei da estratégia dela. Ela fica só observando os outros, e enquanto os outros vão lá e se matam, tipo, aquela hora dos carreiristas lá, que ela vai lá e rouba comida. E depois no outro dia ela chega lá e fala assim, eu sou lascada. Não, no outro dia quando ela chega lá e tá tudo estourado, ela fala assim, se lascaram. Ela se lasca indiretamente, porque ela acabou a fonte de comida dela. Mas em compensação a deles também.
Então, e, mas a, nessa hora a estratégia dela assim, ela simplesmente vai lá e pega a mochila dela.
E sai correndo.
E aí, o que que ela... Por quê? Ninguém vai se expor pra matar só ela, porque ela não pegou a mochila de mais ninguém e as pessoas ainda querem pegar suas próprias mochilas. E se eles se expuserem, eles vão... Os outros, as outras pessoas vão ver eles. Então ela simplesmente vai lá, pega dela e sai andando.
Mas a estratégia dela nesse daí foi bom porque ela já tava pertinho. É. Ela deu o sinal, ela catou um negócio, ficou a mula e a outra ficou lá. Agora ela tava... Porque ela ficou meio longe. Ela ficou de longe. E não tinha como ela pegar.
E aí a Cat tá lá esperando, ninguém vai primeiro, porque tá todo mundo com medo de morrer. E de repente a Cat fala, ah, não tem tempo a perder. E ela é a segunda depois da Fox Face aí lá e pegar o negócio dela. E aí quando ela corre, ela pega o negócio, né? Na hora que ela tá voltando, a outra menina do Distrito 1, que é a amiga do Cato, vai lá e derruba ela, coloca ela no chão, vai matar ela e de repente ela
toma
uma pedrada na cabeça.
Não, o menino arranca ela de cima.
Ah, é.
É. O menino do Distrito 11 vai lá e arranca ela de lá porque a menina do Distrito 1 tinha falado...
Tinha falado que ela matou a Rui, ela chegou
não,
lá e falou...
Tinha falado que
elas
mataram a aliada dela, que era a Rui.
Que era a Rui,
não,
é.
Não,
porque
ela ia matar ela, igual mataram a Rui.
Isso. Então, e aí o menino escuta e vai lá e dá uma pedrada na menina, fica lá...
Aí ele pergunta pra ela se ela realmente era amiga da Rui.
Se ela tinha se aliado, aí ela conta o que ela fez. E aí ele fica meio assim, se ele mata ela ou não, e aí a Cash fala tipo, ah, acaba com isso logo.
Aí ele vai embora.
Aí ele vai embora e fala, só dessa vez.
Mas ele fala que é porque ele não quer dever nada pra ninguém, não quer ficar devendo um favor, então daquela vez ele vai deixar ela escapar por conta do que ela fez com a...
Pra Rui.
Mas como o Cato tá longe, o menino Cato acha que as mochilas do Cato e tudo mais e...
Isso, ele pega tudo e vai embora.
E aí o Cato tem que ir atrás do menino.
E aí a Cat consegue voltar com o remédio e salvar a vida do Pete.
E aí, a parte romântica da coisa.
Isso. Porque agora eles estão na caverna e começa a chover, então eles não podem sair. E o Cato não tá atrás deles, então não tem perigo iminente. Então eles ficam lá no romance, na caverna, fazendo beijinho.
Loverboy.
Isso.
Tá.
E a Cat percebe. Não, uma coisa importante só que acontece nesse momento é que a Cat percebe que, na verdade, falar que ele amava ela não era uma estratégia pra ganhar o jogo. Era verdade.
Não, ela acho que não percebe ainda não.
Não, ela percebe, ela fala isso. Porque ele conta então, conta a história da primeira vez que ele viu ela, que o pai dele falou, eu me apaixonei pela mãe dessa menina por causa disso. E aí ele conta a história e ela, tipo, meio que fala, puta, eu acho que ele...
Mas aí, o que ela faz no final?
Não, eu acho que ela percebeu, sim.
Percebe, sim.
Não, percebe.
Ela não tem certeza.
Discussão de Big Brother agora. Por favor, vai, vamos mais pra frente.
Aí no fim desse dia, sei lá quando, eles ficam um tempão lá na chuva namorando. Anunciam. Ah, e eles recebem até uma cesta com comida boa. Porque aí
a
eles fizeram
uma romance.
No fim, acabou anunciando que o Trash, que é o cara do Distrito 11, que
e o maluco é um desgraçado, né? Nem pra mandar nada pro Pete. O cara cheio da grana. Maldito maluco.
Quando anunciam a morte do Trash.
Tudo bem, depois que o Pita morrer, seria fazer um viaduto com o nome dele.
Aí depois.
Que isso ele não fez, não. O Pita morreu, esqueci. O Pita de verdade, ele morreu.
Ele não conseguiu se eleger novamente como prefeito.
Ele teve tipo câncer, sei lá.
Daí ele percebe que tem quatro pessoas que ainda estão no jogo: que são a Cat, o Pita, a Fox Face e o Cato. O Cato, tipo, quer matar. A Katniss de todo jeito, de uma forma lenta e dolorosa.
Quem não quer, nesse ponto?
Mas quando a chuva para, a Cat resolve sair pra caçar.
Mas aí ela já começa a perceber que o tempo tá mudando.
É, e o Pita é, tipo, muito barulhento e impossível de caçar. Então eles resolvem fazer o seguinte. O Pita fica lá num cantinho colhendo frutinhas e a Cat vai caçar. E aí eles cantam a musiquinha da rua.
É a piada de inversão da sociedade pré-histórica, né? Eu sou a mulher. Eu vou sair e vou caçar e você fica aqui e colhe frutas.
Colhe frutas e raízes.
Porque ele estava atrapalhando ela com o barulho. Uhum. Enfim, ela sai, quando ela volta, ele não tá lá, ela fica preocupada, acha que ele morreu. Ela vê que as coisas estão tão soltas lá. E de repente ela encontra ele tá com umas frutinhas. E no começo do jogo ela já tinha falado que ela sabia já, e ao mesmo tempo no treinamento tinham avisado, pra eles não comerem nenhuma fruta que eles não tivessem certeza que não era venenosa, porque tinham muitas frutas venenosas lá. E aí o Pita pega as frutinhas e ela fala, ah, você começou a comer sem mim? Ele, não.
Ela tem que falta do queijo.
É. Não, você começou.
Sumiu, ela
sumiu. Sumiu, é. Tá faltando o mantimento. Não, não comecei. Ah, começou sim. Não, não tem problema. Mas admite que você começou. Não, não comecei. De repente, bum. Canhão. Aí ela, tipo... Aí ela percebe que as frutinhas que ele tava colhendo eram venenosas.
Amora cadeado.
Isso.
Como ficou?
Dorinha. É outro nome. Não lembro.
Walkberry.
É. Não, é Nightlock, eu acho.
Nightlock. É.
Nightlock, eu acho. É.
Cadeado noturno. Não, mas também já pensou alguém chama de cadeado noturno?
É, então, por que?
A moda cadeado tá bom.
Bom, de qualquer forma, ela percebe que aconteceu.
Tranca noturna, né?
É. Que a Fox Face foi lá, roubou os mantimentos.
Tomou comida, acabou...
E assim, faz sentido, porque o Pita tava, não tava colhendo do tipo, ah, vou deixar uma armadilha aqui pra ela comer. Tipo,
ele tava colhendo na inocência.
É, vou fazer uma quantidade boa de mantimentos, nós vamos encher a cara de frutas e queijo. E, ah, meu Deus, cadê as frutas, né?
Isso. E aí...
Mas a Fox Face, ela rouba as coisas de forma que os outros não percebam que tá faltando comida. Porque ela vai lá, tipo, ela rouba um queijo.
Não,
aí...
ela pega pouco. Ela pega pouco de cada vez.
Mas ela pegou pouco, mano.
Então, ela pegou, tipo, queijo, umas frutas e saiu. Ela deu a falta pelo queijo porque ela tava pensando, acho que, em comer o queijo. Aí ela acusa o outro e ia arrumar uma briga. Se fosse ela sozinha, ela ia falar, derrubei o queijo em algum lugar. Mas aí, na hora que tá ali no meio, ela começou a acusar o cara e ficou puta com o cara até ela descobrir que o cara matou a menina sem querer.
Isso. A menina, por isso que eu falo que aquele negócio do começo, da hora que ele matou, não faz sentido. Porque na hora que ela fala assim, não foi o Cato que matou ela, foi você. Ele fica meio tipo, que horror! Eu matei alguém!
Ele achou
eu sou incapaz de tirar uma vida humana.
Ele achou que o Cato tinha matado a menina e falou assim, vamos embora porque o Cato deve estar perto. E ele tá lá manquetolando, não pode fazer
muito. Sei, né? Às vezes ele ficou assim também por causa da menininha, né? Que a Fox Face, ela era, tipo, bem mais nova, né? Ela era, tipo, menina de 13
mas
anos.
Mas eu não sei, eu acho que isso totalmente não condiz com ele querendo lá acabar com alguém. Tipo,
É porque a morte também da menina foi besta. Ele matou sem querer. Ele acho que não foi uma coisa...
Ah, meu Deus, eu matei alguém sem querer. Vou lá procurar ela pra pegar o escalpo.
Não, tinha era deslizador e ela tava perto. Então ele foi deixar que
de qualquer forma, passa um tempinho e eles decidem que agora só tem eles e o cara.
Sabe que eles falam que eles retiram os corpos dos participantes porque no jogo que eles não retiraram...
As pessoas comeram,
É, começa a faltar comida, tá ali uma pessoa com
tem que ser, rápido, então. Você tem que matar alguém já, atacar as nádegas.
Na hora.
Atacar as nádegas são a melhor parte pra você devorar, hein, alguém.
Aí bom, mesmo.
Sem um trocadilho.
Gente. Ok, então.
Prossegue.
Vai comer a bunda do morto.
Tá, concentra.
Não, tô numa instrução de canibalismo, né?
Concentra. Bom, eles percebem que só tem eles e o Cato, a melhor coisa a fazer é tentar encontrar o Cato logo e acabar com esse jogo de uma vez. Aí eles vão lá pro lago ficam esperando.
Eles pegam e ficam, eles começam a observar que eles começam a ficar sem água. E que aí a única fonte de água vai estar, eles começam a esvaziar os rios e tudo mais.
Isso. Bom, enfim, eles vão lá e ficam esperando o Cato, só que o Cato demora pra aparecer, passa meio dia e eles estão lá no lago, acampando.
E quando o Cato chega, vaporinho,
ele chega correndo.
Então ele chega correndo, ela pensa que vai me atacar. Aí dispara uma flecha. Só que o cara tá com uma armadura, é isso que ele recebeu, uma armadura que cobre ele do pescoço até os tornozelos. Então qualquer lugar que ela mire no corpo, as flechas dela não fazem. Mas o cara
vem que não devia ser um problema, porque ela não é a menina do acerta a caça no meio dos olhos.
Então,
mas
é só o que ela pensou.
Não, peraí, a desculpa é péssima, porque ela fala que o arco ela não tá acostumada. Porque o arco é diferente.
É.
Porque mas ela usava arco de madeira e não sei o que, e esse arco é de fibra, blá blá blá.
Mas esse daí ela conseguiu se adaptar depois, porque ela
não, mas ela fala que ela erra, ela fala que
não. Não, não é tão bom. Não é tão bom.
É totalmente inaceitável isso pra mim, mas tudo bem. De qualquer forma, ela percebe que ele não está correndo para ela, ele está correndo de um monte de mutantes, lobisomens que estão seguindo ele.
Mutantes.
É mutante, gente. Não existe nenhum motivo para você...
Mutis, né?
É, não tem nenhum motivo para você traduzir mutações, porque mutes é tipo short para mutation.
Mutations,
pra bestantes e não pra mutantes.
Porque mutantes parecia que tinha uns X-Men correndo atrás dele.
Pode ser isso, que eles queriam evitar.
Então veio o grupo de X-Men, assim, aí tipo, toma um
laser de ciclope nas costas, sabe? Não, pelo visto veio só o
Wolverine. É, veio o Wolverine só.
Wolverine multiplicado.
Ah, podia vir o Wolverine dentro de Sabra, X-23 e...
Bom, enfim...
Mas
ele tá correndo dos mutantes que são meio lobos, meio pessoas.
Pode falar dos mutantes, pode ser da Record, né?
Gente, eu não vou chamar de bestantes, desculpa. São mutantes.
É a tradução.
Eu traduzi na minha cabeça quando eu li Mute, eu não pensei na possibilidade de ter sido traduzido como outra coisa.
Tão bestamente, né? Entendi.
Enfim, ele tá correndo dos... Posso chamar de lobisomens?
Não.
Então vou chamar de mutantes. Ele tá correndo dos
lobos,
lobos mutantes.
Ou mutantes.
Lobos
amados,
vai.
Lobos
amados. Eles não têm asas.
Ah, mas se ficou bestante, pode ser lobos amados.
Bom,
fazendo no mesmo.
Ela tá correndo das mutações.
É, melhor.
Isso.
Ela tá correndo das ele tá correndo das mutações, e aí eles percebem e começam a correr também. E como a cornucópia é tipo um lugar alto que dá pra subir, eles começam a subir.
Como se fosse a pirâmide, né?
Eles ficam... Mas aí que tá, o negócio é feito de metal, né?
É.
E aí ela fala que eles têm dificuldades pra subir porque o negócio ficou exposto.
Mas eles conseguem subir.
Conseguem.
E aí,
o problema é que ela vê a cara
quando
da...
Quando ela se liga que as mutações são, na verdade...
Os olhos, parece. Os olhos. Tem os olhos.
Não dá certeza, ela não tem certeza.
Ela não tem certeza. Ela não tem certeza.
E isso não é spoiler, então eu posso falar. Mais pra frente, ela nos outros livros, ela fala que, na verdade, é uma forma da Capital mexer com a cabeça deles, fazer as mutações parecerem com os tributos mortos, mas... Que dá a entender que realmente não era, mas que a Capital pegou e fez ficarem parecidos.
É que ela fala que os olhos são muito humanos.
É. E aí, eles conseguem subir no negócio e ela vai tacando várias flechas e matando várias mutações. De certa forma, que ela acaba com uma flecha e tem várias mutações ainda. E o Cato pega o Pita pelo pescoço e começa a sufocar ele. E aí ela se ela soltar uma flecha no Cato, ele vai cair junto com o Pita. E as mutações vão comer os dois. E ela não sabe o que fazer. Aí o Pita meio que sinaliza pra ela tacar uma flecha na mão do Cato. Aliás, ela tem duas flechas, né? Porque ela taca uma flecha na mão do Cato. E aí o Cato cai, o Pita
ela
quase
não
cai.
Ela taca, ela dispara, ela tem um arco.
Isso, ela...
Okay.
Ela dispara uma flecha na mão do Cato. E aí ele cai, o Pita quase cai, o Pita fica machucado na perna.
Umas mutações dilatadas completamente, né?
Isso.
E aí, tipo, meu, se fosse eu, desci, dava uns tapas na mutação. Filho da puta, porque... Metade do livro cuidando da porra da perna do moleque!
Pra ela sair lá e arrebentar de novo!
Puta que pariu, perdeu metade do potinho da toa!
E aí?
A história da perna infeccionada, não aguentava mais.
É.
Aí você vem aqui e paga desse jeito.
Aí que acontece?
Eu matava as mutações com as mãos, assim.
O Cato tá as good as dead, mas não tá morto. Ele tá sendo devorado aos poucos pelas mutações. O Pita tá sangrando até a morte. Ela faz um torniquete usando a flecha pra apertar, que era a última flecha que ela tinha. E aí, em algum ponto, tá demorando, o Pita tá sangrando, o Cato não morre, porque ela ficou ouvindo os gemidos de morte do Cato. De repente, o Pita fala, não, meu, joga uma flecha de misericórdia. Ela tira a flecha do torniquete, joga, mata o Cato. E o que se esperaria que acontecesse foi, como podiam ter dois vencedores, tinha o canhão e eles anunciavam. Os vencedores desse um
aerodesvisador.
Acho que é Hovercraft que chama.
Nessa maneira leva isso.
Hovercraft?
Ou alguma coisa assim.
É que Hovercraft é um negócio que existe, de verdade.
É, mas não é pra isso.
É. Hovercraft é um. Ele faz um colchão de ar embaixo dele.
Então, eu acho que é isso.
Não, porque boa. Eles grudam, é uma escada que sobe.
Eu achei esse o nome. Eu só tô usando minha lembrança.
Tá, vai.
Não tenho certeza. Mas enfim. Eles acham que isso vai acontecer, não acontece, e o Pita tá sangrando. Aí as mutações foram embora, aí eles descem, vão pra perto do lago, e ela tá pensando, caramba, não acontece nada.
Eis que
anunciam. Ah, na verdade era uma brincadeirinha, só pode ter um vencedor mesmo.
Sacanagem.
Aí pegadinha do aí que acontece? O Pita pega a faca que tava com ele. Na hora que ele pega a faca, a Cat puxa o arco na direção dele.
Ah, pra fazer o quê?
Então, ela
porque ela errou.
mas ela pegou no caminho. No caminho ela pegou a flecha de volta, é verdade. Aí ela puxa a flecha. Aí eu pensei, meu...
Ela vai matar ele.
Se o George R.R. Martin tivesse escrito esse livro, ele descreveria agora a seta entrando entre os olhos do Pita.
Mas se fosse o Bernard Cornwell, é como ela retesou o ato. Foi o que eu pensei. Graças a Deus, não teve, cara. Ai, meu querido, graças a Deus, o arco é
chupado. Se fosse o Bernard Cornwell, ela não ia retesar o arco. Ela ia fazer... Ah, meu Deus, como esses arqueiros ingleses retesam o arco. Eu não consigo, porque eu sou uma menina.
Ela tá com o arco.
Eu não tenho braço forte o suficiente, porque eu passei fome.
As costas não são largas.
É.
Aí ela vomita na frente, depois é só fezes, sangue.
Isso, ela se mija. Na hora que ele anuncia, ela se mija. Se caga.
Aí, mas olha, daí graças a Deus começa a esses arcos são curtos.
Se fosse
aí nesse arco, momento não. Ela sente o cheiro do xixi, do cocô e do sangue do Pita.
Escudo tenta fazer uma parede de escudo, um só.
O Pita esfaquearia ela e ele terminaria se fosse o Bernard Cornwell.
Enfim, mas não é o Bernard Cornwell, nem o George R.R. Martin. Então ele joga.
A faca ela fica com vergonha, porque ela ia
atirar
nele.
E aí ela solta o arco e ele fala, não, você tem que me matar. Ela fala, não, eu não posso te matar. Ah, meu Deus, já sei.
Não. Quem que foi, né? Foi a Stephanie Meyer.
Não, então, ele fala. Ele fala pra ela assim.
Mas
é...
quem é o povo que brilhava no meio do caminho quando ela alucinou?
Ele fala, você tem que me matar. Porque ele tem que ter um vencedor. Aí ela percebe. Aí ele fala, ah, ele tem que ter um vencedor. E ela percebe, ele tem que ter um vencedor. Então se nós dois morrermos, eles são ferrados. Eles não vão querer que nós dois morramos. Aí eles ainda estavam com as frutinhas que eles tinham levado. E ela fala assim, vamos juntos comer a frutinha. Confia em mim. E aí eles vão lá, fazem um drama, nananã, viram um de costas pro outro, vão comer a frutinha. Quando eles colocam na boca, eles dizem, não, tá bom.
Então vocês venceram.
Vocês venceram. E aí eles não morrem envenenados. Aí eles cospem.
Vira uma cuspideira. Viu? Tem uma gera também, né?
E aí desce a nave, pega eles, o Pita tá sangrando até a morte, ela tá gritando, os dois estão gritando, ela vai pro hospital, ela não sabe.
Na verdade, ela fica gritando na rede.
Isso. E aí, ela vai pro hospital e fica sei lá quanto tempo no hospital, porque ela tá recebendo um extreme makeover. Todas as cicatrizes dela desaparecem do corpo.
Aumentando seios.
Refazendo o...
Ela volta a ter uma... Reconstrói o ouvido dela.
Ela perde todas as cicatrizes, porque eles poliram a pele dela.
Isso. E aí, ela descobre que ela só vai encontrar o Pita no palco lá, tá? Aí o Hamish fala, só que tem um problema, você tá ferrada. O que você fez foi um ato de rebeldia, você vai pagar, pode ter certeza. Aí ela tá
com medo,
a não ser que você convença que na verdade não foi um ato de rebeldia, foi um ato de amor. Aí ela vai lá, aí ela vai no palco, encontra o Pita, tal, fica fingindo que tava super apaixonada, super com medo, descobre que ele recebeu uma perna de prótese, porque a dele tiveram que cortar mesmo.
Ele ganhou um papagaio.
Isso.
Isso. Um tapa-olho, né?
Isso, ele ganhou um Mockingjay. Não é bem um papagaio, mas é quase. Ele ganhou um Mockingjay. E aí ela fala que fez tudo por amor e tal. E o Pita tá super feliz porque eles estão juntos. E aí, quando eles estão voltando no trem pra casa, ela fala assim, tipo, o Amish fala, parabéns, hein, você jogou muito bem. Aí o Pita fala pra ela, como assim? Hã? Hein? Você tá dizendo que você não me amava de verdade?
Só um objeto?
Que você me usou pra ganhar os jogos? Que você...
Aí ela faz assim... Ele falou mesmo pra você?
Aí ela fica meio com aquela cara de, você não...
E aí, eu falei que aquela hora ela acha que ele gosta dela de verdade.
Não,
ela
ainda tem dúvida. Mas ela tem uma ideia, assim. E...
Não tem, mas ela ainda fica na dúvida.
Porque na hora que ele fala. Então, e no final, na hora que ele fala, tipo, isso foi tudo um jogo pra você, ela fala, nossa. Ele tá, tipo, morrendo por dentro.
Então, mas sabe por que eu achei que ela ficou na dúvida naquela hora? Porque eles estavam falando. Eles estavam. Naquela hora, ela tem certeza que eles estão sendo filmados. E aí eles têm que pegar e eles têm que conversar. Se ficar um negócio que tá muito chato, ela fala assim, a gente tem que produzir uma história boa. E ela achou que ele tava jogando.
Mas ela achou que talvez ele gostasse. Talvez. Ela ficou em dúvida.
Ela ficou em dúvida. E então, aí, mas na hora que o Hamilton fala que ele não precisava ter avisado o negócio pro menino, que o menino já tinha se tocado, então ela fala, ah, então ele também tá jogando. Jogou naquela hora. Ela sempre achou isso.
Então, mas aí ela tem, nessa hora ela tem certeza
de que ela
tem
e acaba o livro. É, aí ele fala, vamos dar a mão mais uma vez então para o público, aí termina o livro.
Isso.
Hã? Detestei esse final.
Bom, e agora a gente vai pra avaliação. Avaliação. Primeiro critério, trama. Gustavo.
Eu vou dar 3, porque não é nada novo, impressionante, mas eu gosto da ambientação, assim, até certo ponto. Porque essa ambientação distopiana, assim, então eu acho que a ambientação é uma coisa que entra na trama, junto com a trama. Então, tipo, essas coisas que a autora teve que inventar coisas, assim, teve que inventar, tipo...
Seria uma nota que você daria pro mundo se a gente tivesse o quesito cenário, mas você tá dando pra trama.
Isso, isso. Eu acho que entra na trama. A trama não é muito impressionante. É interessantezinho, assim, no limiar do interessante. Mas eu acho que tá bom.
Ju? Eu vou dar 2, porque eu ainda continuo achando que guarda semelhança com outras obras que eu li, tipo, o Battle Royale. Porque, apesar de não ser o mesmo estilo, mesma ideia, não.
Eu li um artigo gigante de um cara comparando os dois, porque
as pessoas... Na minha concepção, tudo bem, é diferente, não é igual, é isso que eu tô falando.
Uhum.
Só que, pra mim, a ideia de que você vai ter uma carnificina televisionada...
Uhum. Mas até aí, Battle Royale, na verdade, é uma cópia de outra coisa, então...
Então, como eu tô falando,
não... Assim, eternamente.
Então,
Eric...
Ai, eu vou dar 2 também, já foi um sufoco ler isso. Às vezes eu fico... É. Não, eu li isso daí com atenção, sei lá, de uma doninha.
Não foi?
Então, eu acho que o livro tem uma proposta bem interessante. Né? Esse negócio de jogar todo mundo numa arena para se matar. Mas ela se perde um monte de clichêzinho. O problema nem é tanto clichê, mas a história em si poderia ter sido muito melhor desenvolvida se tivesse talvez mais violência.
É.
Né? Viu o que ela disse?
Eu acho que ficaria melhor... como filme, do que como livro.
É, vamos ver, né?
É.
Ou não.
Aí eu acho que eu nem vou ver esse filme.
Aí eu vou ter que ver no cinema.
Ah, eu pretendo ver no cinema. Bom, eu... Não sei, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou dar 3. Assim, eu acho que tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Eu concordo com o Gustavo, eu gosto da ambientação. E... Até certo ponto, eu gosto do tempo que ela despendeu pra pensar na organização do lugar e dos jogos e das coisas. Eu não gosto do plot de amor desse livro. E que a Cat é, tipo, insuportável na parte romântica e que o Peter é insuportável na parte romântica. E eu acho que ocupa um tempo... Não ocupa tempo suficiente pra ser um livro de romance...
Uhum.
Como o Crepúsculo, por exemplo, que eu acho que era um livro de romance,
uhum,
que tinha vampiros. Não tem esse foco suficiente para ser um livro sobre isso. E também não tem foco suficiente para ser um livro sobre violência.
Ah, a autora quis agradar gregos e troianos. Ela quis, tipo, agradar
ela
todo
quis
mundo.
Colocar
ela pensou assim, puta merda, e se eu fizesse um Crepúsculo
violento
que todo mundo gosta?
Então, só que não é.
Não
é. É. O problema pra mim é esse. Assim.
É que as partes acabaram ficando.
No Crepúsculo.
Ela foi meio forçada.
Então, no Crepúsculo, eu conseguia relevar o resto da trama pensando: esse é um livro de romance. É bom dentro do conceito de ser um livro de romance, ele tem seus méritos. Esse livro não tem os méritos de um livro de romance. E ao mesmo tempo não tem.
Então, porque ele perde o tempo que poderia ter descrito a ação, ele perde a parte. Ele pega e tá descrevendo o romance, que também não é bom.
E tem uma coisa que me irrita muito, que é assim, essa parte da primeira pessoa, a Cat passa muito tempo descrevendo coisas que ela sente que não levam a lugar nenhum. Tipo, ela não chega a uma conclusão do que ela sente. Ela passa 2 páginas escrevendo. O que ela pensou, o que ela sentiu. E no fim daquelas 2 páginas, ela não chega a conclusão nenhuma. Ela tá no mesmo ponto que no começo.
Ela lembra bastante a Bela do Crepúsculo, né?
Mas a Bela falava dos sentimentos dela. Ela podia...
Mas ela tinha uma certeza.
Eu acho que apesar de tudo, a Bela tinha ela chegava a uma conclusão sobre os sentimentos dela.
E ela aí que tá. Foi num crepúsculo com mortes.
Foi.
Tem a parte de romance.
É um meio romance, meio ação, que não consegue ser necessariamente bom em nenhum dos dois. Por isso que eu tô dando 3, que é tipo a média. Não é um bom romance, não é uma boa ação. Não é um romance necessariamente ruim, não é uma ação necessariamente ruim. É tipo um dan. Próximo critério, personagens. Gustavo.
Eu vou dar 2. Eles são rasos, eles são fáceis de serem escritos. Tem meia dúzia de personagens, assim, são pouquíssimos. Eles são um pouco mais interessantes do que Crepúsculo, mas eu não excede esse interesse a ponto de eu achar que são personagens, assim, legais.
Ju! Eu vou dar 2 também. Os personagens da menina é irritante com essa descrição dela de comida e da preocupação dela com... Toda hora ela fala. Ela fala do Pito ao mesmo tempo que ela vai lá e fala daquele amigo dela.
Do
que
gay.
Ela deixou, do gay, que ela ficou na capital. E aí ela fica lembrando da irmã dela e aí ela fala que, tipo, ela prometeu pra irmã dela que ela ia vencer, então é por isso que ela vai vencer. Não é por ela, é pela irmã.
Então realmente dando notas menores do que Crepúsculo pra esse livro.
É também incoerente. E não é um personagem fraco pra ser protagonista.
Ela é uma personagem conflitante. Ela é uma personagem...
impulsiva.
Ela é uma personagem impulsiva. Ela é uma personagem, assim, que eu acho nesse ponto, ela é mais humana. Não, ela é mais humana do que uma personagem como a Bella, por exemplo, que é uma personagem desinteressante que mesmo assim todo mundo gosta. Por exemplo, Crepúsculo é uma trama repetitiva no ponto do triângulo amoroso, que os relacionamentos funcionam em qualquer outro triângulo amoroso.
Bom, opinião. Eric.
Qual é o critério mesmo? Eu até me perdi.
Personagem.
Eu acho que os personagens são muito toscos. Muito toscos. O melhorzinho ali, pra mim é Katniss, né? Mas ainda deixa muito a desejar como personagem principal. Ali, por mais que seja um romance em primeira pessoa, bem subjetivo, poderia ter sido melhor.
Então, eu me sinto tentada a dar 2 pra personagem. E eu sei que é uma nota menor do que eu dei pro Crepúsculo. Mas o problema é que eu não gosto. É estranho, eu não achei o livro ruim, mas eu não gosto dos personagens do livro. Tipo, a Cat me irrita, o Pita me irrita, o Gale me irrita.
Mas só pelo primeiro ou pelos três?
Todos.
Não, pelos três livros.
Então, pelos três. Chegou uma hora que eu pensei, eu acho que deviam todos morrer. Eu queria que essa fosse a história do mundo. Sabe o que? E é isso que eu sinto. Eu gostei da ambientação que ela criou. Eu queria que essa fosse a história de como houve uma revolução pra destruir a capital.
E a revolução morreu.
Mas líderes
da revolução morreram.
Mas eu não queria que fosse a história sobre a Katniss, o Pita e o Gale.
Eles podiam ser o personagem principal dentro dessa proposta.
Então, assim, eu concordo que o triângulo amoroso desse livro é chato. É mais do que chato. É muito...
É irritante.
Não, só li o primeiro.
É inferior.
É chato. Tipo, ela deveria ter cortado isso. Mas sem isso, ela não teria o público feminino que gosta desse livro.
Então, esse é um problema do livro. Então. Tipo, ela tinha uma ideia boa. Eu gostei da ideia dela.
Gostei do resto das coisas. Só que na hora que essa personagem começa a fazer esses mimimi,
se não tivesse o romance, eu podia ter dado 4 pra trama.
A autora estraga o livro desse jeito.
Isso.
Né? Então.
Esse é o problema do livro. O romance estraga o livro. O Crepúsculo é um livro de romance.
Então você já começa sabendo que o romance vai ser meloso do começo ao fim.
Isso. Eu tava esperando que a história fora do romance não valesse nada.
Esse é
um livro que eu gostei da história fora do romance. Eu queria ouvir essa história.
Eu queria que tivesse mais lutas, entendeu? Eu queria que tivesse, assim, mostrado mais conflitos. É. E talvez virasse pra outros personagens. Entendeu? Como que os outros personagens estavam sobrevivendo? Como é que foi que aconteceu?
Por isso talvez...
É chato você acompanhar a sobrevivência de uma pessoa que, tipo, só foge, né?
Isso acontece. Por exemplo, eu não ia gostar.
Ela não é uma pessoa corajosa. Ela não é uma pessoa que vai fazer uma diferença na... Eu não posso falar sem dar spoiler. Deixa pra lá.
No mundo?
Eu acho que a história do mundo é muito mais interessante que ele. Se ele tivesse acompanhado outra pessoa, ela podia até existir.
Mas eu acho que se tivesse sido... Talvez... Assim, se tivesse sido em terceira pessoa e eles mostrassem outros ângulos de outros combates, por exemplo, uma pessoa que não é interessante acompanhar nesse livro é a Cara de Raposa.
Sim.
Ela ficou se escondendo e roubando comida. Quer dizer, ela não fez nada. Ela matou alguém, a gente não sabe, mas pelo visto.
Cara, eu acho que se fosse o Haymitch o principal, talvez pudesse ter sido mais interessante.
Porque pelo menos ela ia fazer algumas merdas.
Eu acho que às vezes a autora ela quis colocar falha demais os personagens pra eles parecerem mais humanos.
Não, mas aí que tá.
Até o fim, você vai ver que ela. Chega uma hora que você percebe que ela fala, eu preciso fazer os personagens sofrerem, porque eles não iam passar por essa revolução. Meu, tá bom, chega de sofrer, sabe? acabou, já deu a cota.
Tipo, mas é um livro que, apesar de tudo, te faz querer continuar.
Então, ele faz querer continuar.
Então,
eu recomendo o livro.
Eu recomendo a parte de então, mas eu acho que a única nota alta vai ser a leitura, né?
Porque bom, assim, a trama, eu acho que a trama era boa se ela não tivesse sido estragada. Ela pegou duas coisas, juntou e não deu liga nas coisas. Entendeu? Aí pra mim, a trama, a ideia é boa, é. Ela é repetida? É, mas ela podia ter sido melhor desenvolvida? Podia. Aí na hora que você pega a trama e vê que não deu liga no. A parte de romance podia ter sido melhor e a parte de.
Ela tinha que ter escolhido, sabe? Eu sei que ela queria agradar
o mundo.
Mas se ela tivesse feito uma escolha.
Eu acho que podia ser melhor.
Ela podia ter um livro muito mais significativo. Bom, enfim. Próximo critério,
Crita. Se a gente dá nota pra tradução ou não?
Não,
é nota pra autor.
Eu acho que é nota pro autor. Mas se você tiver algum problema tão grave com a tradução que você tem que colocar, eu acho que tem que ser na escrita.
Tem algum bruxo aí?
Né? 4, vai. Eu vou falar 4. É uma escrita, assim, normal, não é apelativo. Ela... A escrita... É uma escrita fácil. Eu só não dou 5 porque eu acho que por causa do tipo de...
Primeira pessoa, sem detalhes pessoais,
isso,
no presente.
Isso. Ah, não, pensando bem, por isso, eu acho que é uma escrita 3, então. Poderia ser 4, mas por causa da primeira pessoa esquisita, vai ser 3.
É. Justo.
E a tradução?
Porque eles conseguiram estragar tanta tradução a ponto de ter que mudar o nome do último
livro. Mas o Mockingjay é um negócio que eu não percebi porque eu não li inglês, né?
Então,
olha isso.
Você não leu os outros livros.
Não, eu sei.
Porque esse negócio do Mockingjay
muda muito.
Cresce.
Não, mas o negócio dos bestantes é uma coisa que quando eu li a palavra, eu falei, não é. Tipo, eu tava lendo em português. Nunca, não sabia como era em inglês. E aí eu li assim, ó, bestens. Aí eu falei, meu, que palavra ridícula. Que bosta. Não podia usar nada melhor do que essa palavra.
Eu peguei e fui. Categoria de peixe,
Nesse momento eu fui procurar como que era em inglês. Foi tão ruim que me levou a procurar como era o original. Eu nunca, do Senhor dos Anéis, eu li assim, Barbárvore. E eu falei assim, Barbárvore. Puxa vida, que bosta. Como será que é em inglês? É. Aí, é Treebeard. Tipo, legal. Na verdade, os dois são legais, né? Eu não tô falando que é ruim. Só tô falando assim, que nenhum outro livro me levou a ter que ver como era o original. Então, de tão ridícula que
era
a palavra.
Mas o Mockingjay, o problema pra mim do Mockingjay é porque é uma palavra muito relevante. Tipo, caramba, vai dar um nome pro último livro a palavra. Tão importante que a palavra.
Essa palavra pra gente, que eles tiveram português, não fez diferença neste livro. Então. Não, neste livro.
Então,
você vai fazer livro. Depois que você não sabe. Só que esse é o problema. Você perdeu uma essência do livro de forma tão forte que você nem sabe que você perdeu.
Eu acho que bestante é um problema maior pra mim, porque foi uma palavra que me levou a fazer uma pesquisa.
Não, um outro jeito. Então, é importante, porque você não percebe.
A gente não percebe.
Então vai virar um negócio tosco,
sabe? Meu, o último livro virou A Esperança.
Tudo bem, o segundo é Catching Fire, não. Pegando Fogo.
Mas, fogo. Até aí tudo bem, pelo menos significa a mesma coisa.
Assim tá a relação.
Bom, vamos lá. Juliana, escrita.
4. Eu acho que a ideia dela de colocar em primeira pessoa não foi assim, nossa, isso também não me atrapalhou muito, não.
Não,
dos detalhes assim que vocês tinham reclamado antes de ser em primeira
ela
pessoa.
Ela narra tudo ao mesmo tempo aqui, ó.
Estou olhando. Pra mim é assim, a impressão que eu tive é que você tá assistindo ao show.
Uhum.
E ele vai acontecendo. Então ela vai narrando o que ela vai fazer. Só que, claro, ela podia ter narrado isso de uma forma diferente.
Estou pensando na nota que vou dar para a escrita neste podcast. Mas ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer.
A indecisão, então, essa que é foda. Porque você tem que viver o momento da indecisão dela. Ela não pode falar assim. Naquele momento eu fiquei indecisa, mas aí eu decidi por...
Então, porque...
Tipo, não. Ela fica, tipo, discutindo com você, indecisão.
A impressão que eu tive... Então, eu queria te falar do... Da ser em primeira pessoa, que eu acho que é assim, você, enquanto está acontecendo o negócio, você acompanha como se você estivesse assistindo na TV. Se você estivesse vendo ela na televisão, se você estivesse assistindo ao
ela não iria estar narrando a própria vida dela.
Então, mas aí que tá, você veria o momento de indecisão dela, mas você não sabe o que ela tá pensando. Aí a autora te dá, do tipo, vou por aqui, vou por ali, pego tal coisa que é pra me proteger. Você tá vendo as ações. É isso que eu achei que ela tentou fazer. Pra mim não teve nenhum problema. E a escrita pra mim não foi nenhum...
É diferente.
Mas pra mim não prejudica o ano.
Até o terceiro foi estranho.
É, um tempo. Eu demorei pra perceber qual que era o problema.
O problema?
Ah. Mas pra mim não.
Problema, né? Entre aspas.
Não, pra mim não teve, então. Pra mim não teve nenhum problema. Eu achei interessante ela fazer de uma forma.
Não, não, é que eu tava achando esquisito, porque como eu sou acostumado a ler livro em primeira pessoa que o pessoal narra no passado, Percy Jackson, a gente.
É que ela narra, ela narra.
Primeira pessoa é assim.
É. Então, mas ela tá.
Porque você conta a sua história depois que ela aconteceu.
Aqui não, ela tá narrando.
Ela tá narrando a própria vida dela.
Lá e de volta outra vez, a história de como eu.
E eu pedi pro Eric dizer qual era a nota dele para a escrita.
Eu acho que esse vai ser o único critério que eu vou desconsiderar no livro. Vou dar 3. 2 pontos perdeu por causa desse negócio esquisito aí, dinamarca do meu presente. Ah, não tem
um nome
pra isso.
É, ó. Eu vou atribuir.
Aquele diário. Não, que nem aquele diário. É porque aquele
diário. Aquele diário era passado.
Passado.
É. Então, eu vou atribuir 3 também, porque esse negócio foi muito estranho pra mim.
Eu não achei.
Teve pontos altos e eu acho que isso neutralizou os pontos altos, assim. Então, 3.
É. Agora eu pensei, isso é mania de telemarketing, né?
Gerúndio.
É, então. Do que essa autora trabalhava antes?
Ela escrevia enredo pra Niquelô.
Próximo critério, leitura, Gustavo.
Ah, a leitura é o único critério, acho que forte do livro, né? 5. Ele é o típico livro. Como que eu vou falar? Ele é o típico livro que é. Assim, eu entendi que o livro tem partes que são chatas, tem partes que tem a dificuldade, que você dispersa a atenção. Mas mesmo assim, eu consegui ler ele rápido. Mesmo assim, eu consegui. Então, por isso que eu acho que é, assim, até certo ponto, excepcional nesse critério. Porque ele é o tipo de livro que eu acho que ele é o contrário de Terry Pratchett. Terry Pratchett é um livro travado de você ler, é complicado, assim, a maneira como ele joga as palavras e tal, e como ele narra a história. Mas que depois, quando você termina de ler o livro, você pensa, puta merda, que genial que o cara fez. Como o cara fez aquilo no fim, tudo
certo. O conteúdo vale a pena o esforço.
Você fica pensando, esse livro é o contrário. É o livro que na hora você tá lá assim, ah, lendo e depois.
Depois você vai pensar e
você
pensa,
para pensar, você fala, puta que bosta,
livro,
né?
Eu acho que o livro não te dá esse tempo todo pra você pensar. Porque assim, você fica curioso do que vai acontecer. Que nem, eu terminei o livro, é o que eu falei. Eu não gostei da trama, não, os personagens pra mim são ruins. Mas eu recomendei, porque é um livro que se você lê, eu fico curioso.
É um
eu tô curioso pra ler os dois, porque do jeito que essa Joca terminou no primeiro. A orelha dela ontem deve ter queimado e quase explodido, porque eu queimei muito.
É porque eu acho que é apelativo, eu acho que os autores que estão fazendo esses livros juvenis, eles fazem isso meio intencionalmente.
Ah, não, sim, mas eu...
Sem te deixar na beirada. O Dan Brown é um cara que faz isso assim, tipo, na cara dura. O cara acaba cada capítulo como se fosse capítulo de novela. Todo mundo entra numa sala e tem uma coisa horrível e todo mundo faz... E aí para.
E pior, ele acaba sempre com beijo.
É.
Não, mas aí que tá. O livro é bom por isso, ele faz você
tipo,
querer
saber o que vai. O grupo de amigos se reúne. Um deles saca uma arma. Aí, para!
Aí você fica... Você fica sacou a arma.
Então, aí eles fazem isso. Tipo assim, é sempre acontece assim. As coisas ficam sempre no limiar e desinformação. Então fica sempre... E aí? Aí eu dei uma flechada. E agora? Ele morreu? E agora? E agora? Cadê? Cadê o tiro de canhão?
Tá me lembrando?
Cadê o tiro de canhão?
Ju, então, mas no fim qual a sua nota?
Na minha nota é 5.
Tá. Eric.
3.
O Eric foi travado.
É, mas o Eric, obviamente, esse livro não tem nada a ver com o estilo do Eric.
Uma coisa que vocês não entendem, eu não leio livro infantil juvenil.
Ok.
Eu não leio livro infantil.
Leu.
Assim por conta própria.
Só que eu sou forçado.
Não escolhe ler.
Só quando eu me arrasto nos calcanhares.
Eu lembro livro técnico, esse tipo de coisa. Não, meu estilo é Bernard Cornwell, George Martin, por aí vai. Tem alguns outros que são científicos, como por exemplo o Duna que eu te dei, mas sim.
Sabe, a minha dúvida era esse livro ou o Duna.
Duna é muito
originalmente.
Bom. É muito bom.
Tipo, qual que eu ia indicar?
Bom.
Só que ele é muito pesado para um podcast, né?
É. Talvez você gravar faz um
2. Bom,
sei lá, a gente grava
numa
tarde.
Deixa eu dar minha nota agora pra gente encerrar. É, eu vou atribuir 5 também. Seria 3 pela média, 4 porque eu li rápido e 5 porque eu quis continuar a série muito loucamente. É.
Então, é
isso que eu acho estranho. Olha só, eu odiado tanto os personagens principais e ao mesmo tempo ter querido continuar a história. Mas
tem que
mim,
ler os 3, né?
É,
não sei porque a gente combinou de ler só o primeiro.
Mas é o que eu falei pra você, assim, pra mim o que eu queria saber não era com quem a Katniss ia ficar.
Era
mundo. Musical. No final, era o que ia acontecer na Revolução.
É o que me interessa também. Só a única coisa.
Então não. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam se eu. Tipo, porque como o livro tá meio famoso, toda vez que eu falo pra alguém que eu tô lendo, as pessoas falam, ah, é legal, nossa, vale a pena ler. Eu não sei o que dizer pra pessoa. Porque eu quero dizer, você provavelmente vai ficar desapontado. Mas ao mesmo tempo é legal de ler.
Sim, a história do mundo é legal, a história do romance é uma bosta.
É.
Então, mas aí eu resolvo
gostar do livro.
É.
Não, mas depois. Eu acho que é sempre melhor você fazer o contrário, porque aí
não.
O filme às vezes estraga a sua ideia.
Eu não sei, acho que o filme. É que o filme é mais simplista, né? Se você lê o livro.
É simplista, e às vezes eles fazem. É aquele negócio. É adaptação. E o cara às vezes faz adaptação do jeito que ele
faz. Eu acho que esse livro vai funcionar melhor no cinema do que como livro.
Então, exatamente, porque a autora, ela era roteirista de série da Nickelodeon. De... Ela não era escritora de livro. Então, eu acho que ela. Pode ser, eu acho que é por isso também que ela tem escrito de uma maneira tão diferente. E...
Por isso a escolha em primeira pessoa instantânea.
Por isso também, talvez, eu acho que a história é muito fora de foco, assim. Se ela foca no mundo, se ela foca no jogo, não, se ela foca
mas
no romance.
Mas aí eu acho que também, então, aí a primeira pessoa na forma de TV,
uhum.
Até você pode entender, porque ela tá acostumada
com o sofrimento não acaba, porque na série, ele tem que continuar o sofrimento pra ter série.
Mas
pra
é,
ser.
Que nem viu? Novela.
É.
E, tipo, você ganha na loteria, perde dinheiro e sabe?
Ganha de novo,
perde. O pessoal quer ver sangue, quer ver o sofrimento do personagem. A pessoa tem
seu
que
filho,
sofrer.
Seu filho some, aí você descobre que ele tá sendo criado secretamente pelo seu irmão. Essas coisas.
Bom, ok, acabou. E qual vai ser o próximo livro? Sim, quem que escolhe a Ju, não é isso?
Então, a gente não vai ler o livro 2?
Você escolhe o livro livremente dentro da sua própria vontade.
Do quê?
Do...
George Martin?
É.
Ah, tá bom.
Ah, bom. Fúria
dos Reis.
Ah, você já teve falado, né? Se aceita a falta conforme
eu
vi.
Não, você já leu.
Então fala. Fala claramente. Nós vamos ver Fúria dos Reis.
A minha escolha de próximo livro é o livro 2 da Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis.
O livro 2 das Crônicas de Gelo e Fogo.
É.
Isso.
A continuação de Guerra do
continuação.
Ok, então é isso por hoje. Até a próxima.
Tchau,
tchau.
Tchau.
Tchau.